mesmo, naturalmente, a todas e a todos os senhores deputados e desejar muito sucesso a todos e a todas. Cumprimento a senhora Presidente da Câmara, as senhoras e os senhores vereadores, senhoras e senhores deputados. Cumprimento e agradeço a presença dos nossos dirigentes municipais e saúdo o público que nos dá o prazer de estar aqui hoje conosco. Vamos começar. Hoje esta sessão é muito particular porque quase que podemos dizer que são duas numa. Porquê? Porque o primeiro ponto desta ordem de trabalhos foi aqui incluído por solicitação do Sr. Presidente do Conselho Metropolitano do Porto e que visa proceder à eleição da lista dos membros para a Comissão Executiva da Área Metropolitana do Porto. A esta hora, realizam-se mais 16 assembleias municipais dos outros 16 municípios que, conjuntamente connosco, integram a Área Metropolitana do Porto. E, portanto, este é o nosso primeiro ponto. Depois de se proceder à eleição, os serviços ficam obrigados a comunicar de imediato, por e-mail, o resultado desta eleição e amanhã fazem a comunicação formal com carta registada com aviso de recepção. Portanto, nós iríamos passar de imediato à votação deste ponto. Lembro-me que só votam os membros diretamente eleitos. Portanto, só votam 33 senhores deputados. Os 4 presidentes das uniões de freguesia não votam nesta eleição. E eu pedi aos serviços o favor de distribuir o boletim de voto, onde podem votar a favor, contra, em branco ou anular o voto. Pedi então aos serviços o favor de distribuir o boletim de voto e depois proceder à chamada dos senhores deputados. A mesa também vota.
Miguel dos Santos Rodrigues. Eduardo Coutinho. Ângela Miranda. Celestina Silva. José Soares Dias. César Cruz. Paula Fernandes. Henrique Barbosa. Manuel Albano. Cláudia Oliveira. Noémia Pires. José Alberto Queiroz. David Carvalho. Francisco Lopes. Gonçalo Pinto. Peço desculpa, Pinto. Cristóvão Neto. Rui Martins, Maria João Santos, Bruno Dadais, Paula Mesquita, Manuel Ferreira, César Gavina, Silvia Moutinho, Jorge Albuquerque, José Francisco Leirós, Sónia Lopes, Álvaro Santos, Albano Pires, Manuel Freitas Monteiro da Mota, Sr. João Avelino, sim, por favor, agradeço. E por fim a mesa, sim.
Não sei se ouviram o resultado da votação. Peço desculpa que não tinha o microfone ligado. Terminada que está, portanto, este ponto, que era o ponto primeiro a que nos tínhamos obrigado, em simultâneo, como disse, com os outros 16 Assembleias Municipais da Área Metropolitana do Porto, a realizar de início. Vamos então agora, como habitualmente, começar por dar a palavra ao público, àqueles munícipes que se inscreveram previamente, e o munícipe que se inscreveu em primeiro lugar é o senhor António Modesto. Faça o favor, tenham aí esse microfone, quero fazer o favor de utilizarem nesse tripé.
Boa noite, hoje é um dia particularmente feliz para mim, porque voltei às origens e adoro aquilo que gosto de fazer. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores deputados municipais, Senhora Presidente da Câmara Municipal, senhores e senhores vereadores, colaboradores da nossa Câmara, caros e caros matosinhenses. As minhas primeiras palavras de hoje são para todos vós. Felicitar-vos pelo nobre acto que vão desempenhar nesta futura legislatura. Desejar-vos sucessos pessoais e políticos. Durante anos fiz o que estou a fazer hoje. Hoje vou continuar. Quiseram os matosinhenses na anterior legislatura depositarem em mim e no movimento que representei, Narciso Pinanda por Matosinhos, o privilégio de os ter representado como deputado municipal. Muito me honrou fazê-lo. Hoje estou aqui a fazer aquilo que gosto, alertar, elogiar e lutar pela minha cidade. Não devemos encarar a política como uma carreira, nem como uma profissão. Devemos encarar a mesma como uma correspondência a um dever de cidadania e, como digo tantas vezes, a política é feita por pessoas para as pessoas. A palavra concretizar deveria ser a mais importante no calendário político do nosso país. Estudos comprovam que uma maioria dos nossos políticos falam pelos cotovelos. Outros estudos comprovam também que essa maioria pouco concretiza. Comprova-se também que muitos políticos são levados ao poder não por aquilo que fazem nas suas cidades, mas por aquilo que outros mandam fazer. A esses, temos de ter muito cuidado, não governam com o coração, não governam para os municípios e para as suas cidades, governam antes porque são aconselhados a fazer, ou como vos disse atrás, governam simplesmente para a carreira e nada mais. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, durante 4 anos nesta mesma casa, aprovámos 4 planos de orçamento e atividades, todos diferentes, planos ambiciosos, cheios de projetos, travessias aéreas, reconversões, mobilidade, transportes, etc., etc., etc. Permitam-me fazer-lhes a pergunta: onde estão esses projetos e essas obras? Senhora Presidente da Assembleia, Senhora Presidente da Câmara, conhecem-me há alguns anos. Sabem que luto e lutarei sempre pela minha terra. Hoje voltei a ser novamente líder de bancada, do povo. Espero não ser o único aqui. Esta bancada onde me encontro é a mais democrática que conheço e, como tal, sei que depois da minha intervenção, Vossa Excelência vai responder, se o entender, e no final não teremos direito à resposta. É o normal, é o que está na lei, mas podem ter a certeza de que esta Assembleia não acaba aqui. Eu serei sempre uma voz ativa e lutadora na defesa da cidade e dos nossos conterrâneos. Quem me conhece sabe que não me apego às pessoas, apego-me sempre às causas. Acreditem que não estou contra ninguém, nem por ninguém. Aquilo que queremos é que as obras se façam, se cumprem e que qualquer presidente de Câmara tome a sua cidade como sendo a melhor cidade para se viver. Termino da mesma forma que comecei. Honrem os matosinhenses, as suas freguesias, os seus presidentes, honrem as pessoas que depositaram em vós os seus votos e juntos estaremos certos que faremos de Matosinhos uma grande cidade. Desejo a todos vós um bom debate nestes 17 pontos da Ordem de Trabalho, uma noite profícua com grandes concretizações para Matosinhos. Muito obrigado, boa noite.
Muito obrigada. Dou agora a palavra à Sra. Dona Ana Maria Claudino.
Muito boa noite. Nós estamos aqui no sentido de auscultar a opinião da Sra. Presidente da Câmara relativamente aos terrenos da Petrogal, que, como alguns devem saber, a refinaria foi construída em terrenos de privados, que foram expropriados pelo governo da época, com o intuito de utilidade pública nacional. Ora, uma vez que a refinaria de Matosinhos foi desativada, nós gostaríamos de saber a opinião da Sra. Presidente relativamente à reivindicação desses terrenos e ainda como é que o município poderá apoiar os ex-proprietários, os expropriados, no sentido dessa referida reivindicação. Muito obrigada.
Muito obrigada. E por último, a Sra. Dona Renata Freitas.
Boa noite. Eu venho aqui falar em nome de uma mãe de Lavra que não pode estar presente porque a sua filha está extremamente doente. É uma criança que tem 3 anos e que tem neste momento uma infecção nos pulmões que é recorrente. A sua casa é uma casa em que neste momento está a chover. Se estiver a chover, chove dentro dessa casa. É uma criança que tem necessidades especiais, tem uma doença rara. Portanto, é provavelmente um ser humano único, com uma fisiologia única, que ainda está a ser estudada as consequências dessa doença, a nível, por exemplo, da forma como reage à medicação, porque não consegue absorver a medicação como uma criança normal. Portanto, quando falamos de uma infecção respiratória numa criança desta, estamos a falar de um risco muito elevado que esta criança está a passar. E por isso decidi vir aqui hoje. A mãe vive numa casa sem qualquer condições, não tem um contrato de arrendamento que lhe permita sequer pedir um apoio à renda, porque é um contrato que lhe foi feito e que é ilegal, tem uma ordem de despejo, tem uma filha doente, não tem rendimentos e vive numa casa em que chove. A menina chama-se Bianca, está a ser acompanhada pela APPC, que lhe quer dar equipamentos para ajudar que ela consiga, ela tem 3 anos, ainda não anda nem fala, mas para que consiga melhorar paulatinamente o seu estado e conseguir andar, mas esses equipamentos não podem sequer entrar dentro da casa. A família espera que saia a lista de seriação da Matosinhos à Vida, que está extremamente atrasada. Teve uma pontuação de 234, ou seja, nem sequer atingiu a pontuação máxima. E o que nos estranha é que, sabendo nós que existe uma casa, pelo menos desocupada, no conjunto habitacional da Praia de Anjeiras, que é uma casa que às vezes tem fugas de água e a água escorre pelo chão, como é que se deixa uma família não ter água em casa, ter uma criança doente e não ter qualquer condições de a poder tratar? Queria perceber como é que a Câmara vai fazer face a problemas tão graves como este.
Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou dar agora a palavra à Senhora Presidente da Câmara para esclarecer algumas das questões que foram aqui colocadas. Faça favor, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Presidente, a desejar um bom mandato, que agora começamos aqui neste órgão, e naturalmente cumprimentar em especial todas as senhoras e os senhores deputados eleitos, alguns já do mandato anterior, outros novos. Cumprimento a todos de igual modo, dizendo naturalmente que é para nós sempre um momento especial virmos aqui ao órgão que fiscaliza a atividade do Executivo, sempre com a mesma postura, que é de aqui prestar toda a informação e trazer os contributos no sentido de poder haver uma boa articulação entre o Executivo e a Assembleia Municipal, que é muito diversa. Tem aqui grupos, aliás, políticos que não estão representados no Executivo, o que acrescenta essa possibilidade de ter uma discussão ainda mais alargada e, portanto, da parte do Executivo, queria aqui deixar um compromisso, em jeito de início de mandato, deixar o compromisso de haver sempre a total disponibilidade, quer na disponibilização dos documentos que são obrigatórios e, portanto, não passa pela nossa disponibilidade, quer para além disso todas as necessidades, informações que entendam necessárias. Quem estiver aqui de outros mandatos saberá que assim foi sempre. Eu queria reiterar aqui esta nossa atitude de total disponibilidade, de cooperação entre os órgãos, seja executivo, seja a Assembleia Municipal. À mesa, também uma felicitação especial, porque vai ter de conduzir os nossos trabalhos, nem sempre é fácil, e desejar que seja um bom mandato para todas e todos nós, que temos, representamos grupos políticos ou grupos de cidadãos diferentes, mas creio que haverá sempre algo que nos une a todos, que é a vontade de defender o superior interesse dos matosinhenses. É para isso todos que cá estamos, por isso tenho forte expectativa de que haverá muitos momentos de convergência nesta Assembleia Municipal, que é o espaço mais nobre da participação política ao nível do município. Eram estas as palavras iniciais de felicitações e compromisso que queria deixar com todas e todos. Quero cumprimentar naturalmente os meus colegas do Executivo, que aqui estão hoje também, significando assim também a total disponibilidade de toda a equipa dos 11 vereadores para acompanharem esta disponibilidade que acabo de manifestar. Dito isto, passaríamos então ao público, sem antes, permita-me, Sr. Presidente, antes também dizer que foi eleita, está a ser eleita em todos os municípios a Comissão Executiva da Área Metropolitana do Porto, o órgão de enorme importância para a gestão dos nossos assuntos, uma vez que cada vez mais a área metropolitana tem competências reforçadas e muitos dos temas que interessam à comunidade, designadamente as questões da mobilidade, que são tão centrais, passam muito pelas decisões da área metropolitana de Porto, e esta Comissão Executiva é que tomará e que realizará todas as ações preparatórias para que esse caminho também possa ser feito. Agora sim, entrando no período público e respondendo às questões que foram colocadas, começando uma saudação ao Sr. Modesto, que nós já esperamos que venha a ser uma presença assídua e, portanto, ter mais tempo agora do que tinha no anterior mandato para falar na Assembleia Municipal. Anteriormente tinha um tempo contado, agora não terá tanto. É dizer-lhe que gostamos muito que essa participação da bancada da população seja sempre ativa. Estamos disponíveis para isso. Desejamos-lhe também essa disponibilidade para manter os alertas, as chamadas de atenção e a partilha, que tão útil é e enriquece. É bom que quanto mais pessoas vierem assistir às nossas assembleias, melhor, e portanto temos de saudar a participação cívica como aquela que aqui acaba de proferir. Quanto à Dona Ana Maria Claudino, respeitando aos terrenos da Petrogal. Bom, nós andamos aqui na Câmara até à procura de processos que pudessem existir sobre as expropriações de parcelas privadas. Não temos. Essa é uma matéria, diria, a priori, que deve ser matéria de direito privado entre a Petrogal e os privados. Mas, se há proprietários que querem algum tipo de suporte, nós estamos disponíveis para o fazer. Não podemos ir, não nos compete ir tratar nós desse assunto, porque não se trata de parcelas do município, mas se há particulares que têm essa pretensão, nós podemos analisar os documentos. Eu posso dar uma opinião do ponto de vista jurídico, mas não me compete aqui. É preciso analisar os termos da expropriação para saber se agora há direito de reversão da expropriação ou não. É preciso ver caso a caso e, portanto, nós podemos ajudá-los, se quiserem, façam favor de vir à loja do município, dizer que precisam de apoio nessa área, e nós podemos sumariamente dar uma opinião. Depois não nos podemos, se for necessário constituir advogados, nós já não podemos substituir-nos nessa parte. Mas se for para ter uma análise sumária da situação e poder dar não uma consulta propriamente, mas um aconselhamento geral sobre qual o caminho que em princípio poderão seguir, não estamos aqui a fazer concorrência aos gabinetes privados, mas acho que é um apoio que se pode dar. Portanto, se há particulares que estejam nessa situação, façam favor de dirigir a nós. Nós constituímos um gabinete de apoio para os processos de refinaria que são respeitantes aos trabalhadores. Estamos a tratar um a um, a caso dos funcionários que foram despedidos ou que estão em situação de pré-despedimento, e também podemos fazer isso com os proprietários. Portanto, façam favor de dispor que nós ajudaremos na medida das vossas necessidades e das nossas disponibilidades e competência. Também temos um limite que depois já não nos competirá a realizar. Quanto à Dona Renata Freitas, quero em primeiro lugar saudá-la por ter tido a disponibilidade de vir fazer de porta-voz de alguém que precisa. Fico sensibilizada pelo relato que acaba de fazer de uma criança que tem esses problemas e que não tem sequer condições para ter uma ajuda. Claro que essa situação irregular nos dificulta o processo. Se houvesse um contrato de arrendamento, a família já podia ter um apoio. Não existindo contrato, tenho de ver, é muito difícil eu aqui responder diretamente porque não estou a ver o processo individualmente, mas tenho aqui os meus colegas que são membros do Conselho de Administração da Matosinhos Habite, que estamos a tomar nota. O melhor é, temos aqui também o contacto telefónico, vamos ficar com esse compromisso de analisar e depois ligamos para si, porque não sabemos o contacto da família, mas através da senhora faremos chegar a informação que depois ou nos dá o contacto da família ou havemos de chegar diretamente. Quero-lhe só dizer que, por vezes, esses fatores dependem dos compromissos, dos comprovativos médicos que existem no processo, podem não impactar na avaliação da nossa grelha. Se conhecer a grelha, tem que haver um comprovativo, não é? Pode haver algum problema, às vezes as famílias até nem sabem bem como onde instruir os processos e acabam por ser penalizadas, mas nós vamos olhar para o processo com atenção e com a sua ajuda também havemos de encontrar aqui uma forma de poder atender a essa situação tão sensível e grave como a que acaba de descrever. Ajude-nos e nós também vamos ajudar, está bem? Pronto, era esta a informação que queria para dar aos munícipes no ponto destinado ao público, Sra. Presidente.
Disse. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vamos então passar para o ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a aprovação de duas atas. A ata da sessão ordinária de 13 de setembro de 2021, esta é a última ata do anterior mandato. Estão com certeza muito confortáveis para votar esta ata todos os senhores deputados que transitaram do mandato anterior, os outros naturalmente que os estarão mesmo, e normalmente o que acontece nestas circunstâncias é que se abstenha. Não estou de modo nenhum a condicionar a vossa votação, apenas a informar de como habitualmente se processa esta situação. Passo então à votação da ata da sessão ordinária de 13 de setembro. Quem vota contra? Quem se abstém? 18. Muito obrigada. 18 abstenções. Quem vota a favor?
As restantes.
Muito obrigada. 19. Portanto, a ata foi aprovada com 19 votos a favor e 18 abstenções. A ata da primeira sessão da Assembleia Municipal de 16 de outubro de 2021. Esta é a nossa primeira ata. Quem vota contra? Quem se abstém?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Foi aprovada também por maioria, com 6 abstenções e os restantes votos a favor. Algum problema, senhor? Muito bem, muito bem. Vamos então repetir a votação desta ata. Quem vota contra? Quem se abstém? 3 abstenções. Muito obrigada. Foi aprovada por maioria com 3 abstenções. O ponto 3 e o ponto 4 dizem respeito à eleição, respectivamente, de um Presidente da União de Freguesias para integrar o 25º Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios e o 4º, a eleição de representantes da União de Freguesias no Conselho Municipal de Educação de Matosinhos. Na Conferência de Líderes, o Sr. Deputado do PSD sugeriu que se fizesse a votação destes dois pontos em conjunto. Foi aceite e, portanto, nós vamos distribuir aos senhores deputados dois boletins de voto de cores diferentes e que estão devidamente identificados no que respeita a um e ao outro ponto. Eu gostava, faz favor, senhor deputado Miguel Rodrigues.
Boa noite a todos. Muito dar as boas noites e as boas-vindas a todos aqueles que chegam pela primeira vez a esta Assembleia, saudando naturalmente na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia Municipal, a Doutora Palmira Macedo, todos e todos os membros da Assembleia Municipal, aproveitando naturalmente para saudar também todos os membros do Executivo aqui presente, na pessoa da Sra. Presidente da Câmara, e desejar a todos e a todas uns votos de bom trabalho, que seja um diálogo construtivo que possamos aqui travar, a bem de Matosinhos e a bem do diálogo político e da pluralidade de opiniões que esperamos ver refletida nesta sala. Como a Sra. Presidente bem disse, nós, em Conferência de Líderes, acordámos justamente que esta votação do ponto 3 e do ponto 4 pudesse ser feita em conjunto, e eu começaria, se não me levarem a mal, também por fazer aquela que é a indicação do Partido Socialista, ou expressar aquela que é a vontade do Partido Socialista quanto à indicação dos representantes para o Conselho Municipal de Educação e da representação de Matosinhos no Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses. E começando justamente pelo ponto 4, nós gostaríamos de indicar para o Conselho Municipal de Educação, ou de sugerir, a votação do nome do Sr. Presidente da União de Freguesias de São Mamede e Festa e da Sra. da Horda, o professor Leonardo Fernandes, que, como acabei aqui de expressar, é justamente isso mesmo, professor de carreira, e nós não conseguíamos imaginar ninguém que fosse mais bem colocado para essa posição. Da mesma forma, permitam-nos sugerir também um autarca de referência e com muita experiência, o Pedro Gonçalves, presidente da União de Freguesias de Custóias, Guifões
e Lessa de Balio.
Era só para ver se estavam atentos, não tinham ainda adormecido. E, portanto, sugerir também esse nome para o Congresso da Associação Nacional de Municípios. E permita-me já agora, Sra. Presidente, porque entendo que esse Congresso poderá ser um momento importante para a nossa cidade. Sabemos também que a Sra. Presidente da Câmara será o nome indicado pelo partido mais representado na Associação Nacional de Municípios, ou que tem mais autarcas, e que será por isso indicada como putativa candidata à liderança da Associação Nacional de Municípios, aproveitando em nome da bancada do Partido Socialista para lhe desejar as melhores sortes também para o Congresso que se avizinha. E é tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, o Partido Socialista propõe que para o ponto 3 seja para integrar o 25º Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios o Sr. Presidente da União de Freguesias de Custóias, Lessa de Balio e Guifões, Pedro Gonçalves, e para o ponto 4, para representante no Conselho Municipal de Educação, o Sr. Presidente da União de Freguesias, São Mamede, Senhora da Hora, Leonardo Fernandes. Pedi então, são estes dois nomes que estão em votação, pedi aos serviços o favor de distribuir os dois boletins de voto. Mas não temos, deixa lá. Tem razão. Falta um suplente. O Sr. Deputado do Miguel Rodrigues pede a palavra para...
Presidente, apercebi-me que na minha intervenção, por lapso, não indicámos também o suplente para o Congresso da Associação Nacional de Municípios e, tanto quanto sei, isso é requerido e, portanto, peço, pedindo desde já desculpa a todos os membros da Assembleia Municipal, mas dizer que também, como suplente para esse Congresso, gostaríamos de indicar o nome do Sr. Presidente da União de Freguesias Matosinhos e Lessa da Palmeira, o Paulo de Carvalho, correspondendo a essa indicação da bancada do Partido Socialista e pedindo mais uma vez desculpa a todos os senhores membros do Executivo e a todos os membros da Assembleia Municipal também por este lapso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Os senhores deputados estão a votar e, portanto, no ponto 3 votam efetivo o senhor Presidente Pedro Gonçalves e suplente o Sr. Presidente Paulo Carvalho, da União de Freguesias de Matosinhos e Lessa da Palmeira. Penso que já estamos em condições de fazer a chamada. Faça favor, Sra. Fátima.
Miguel Rodrigues. Eduardo Coutinho. Ângela Miranda. Rodolfo Caramés. Monteiro da Mota. Celestina Silva, José Manuel Soares Dias, César Cruz, Paula Fernandes, Henrique Barbosa, Manuel Albano, Cláudia Oliveira, Noémia Pires, José Ramos, David Carvalho, Francisco Lopes, Gonçalo Pinho, Cristóvão Neto, Rui Martins, Maria João Santos, Bruno Nadais, Paula Mesquita, Manuel Ferreira, César Gavina, João Avelino, Sandra Maria, Silvia Moutinho, Jorge Albuquerque, José Leirós, Sónia Lopes, Álvaro Santos, Albano Pires, Pedro Gonçalves, Paulo de Carvalho, Maria de Lourdes, Leonardo Fernandes.
resultados da votação foram os seguintes. Ponto 3, eleição de um presidente para integrar o 25º Congresso da Associação Nacional de Municípios e o seu suplente. Foi aprovada, a proposta apresentada pelo Partido Socialista foi aprovada com 20 votos a favor, 9 contra, 7 brancos e 1 nulo. O ponto número 5, o número 4, a eleição do representante para o Conselho Municipal de Educação. Foi aprovada com 25 votos a favor, 6 votos contra, 5 brancos e 1 nulo. Vamos passar então agora para o ponto número 5, que é a aprovação, a deliberação sobre a proposta do regimento da Assembleia Municipal. Esta proposta foi elaborada com base no regimento que está neste momento em vigor. Foi sobre ele, foram acrescentados alguns artigos sobre matérias novas, foram melhorados outros, foram corrigidos outros e alterados ainda outros. Esta proposta resultou de um trabalho conjunto da Conferência de Líderes, tivemos os representantes de todos os grupos municipais a trabalhar sobre este documento e, portanto, esta proposta que aqui hoje trago reflete exatamente isso. Foi consensualizada depois desse trabalho aturado que tivemos durante pelo menos 2 sessões e depois trabalho de casa de cada um e de cada uma dos senhores deputados. E é, portanto, passar à votação desta proposta do regimento, do novo regimento da Assembleia Municipal. Faça favor, senhor deputado David.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a senhora Presidente e, na sua pessoa, cumprimentar todos os membros desta Assembleia. Queria também cumprimentar a senhora Presidente da Câmara e nela, todos os vereadores e também cumprimentar a assistência que aqui está e todos os trabalhadores que nos acompanham nesta Assembleia. Eu queria, em primeiro lugar, só uma palavra muito sucinta de congratulação pelo trabalho aqui realizado. Eu, infelizmente, por razões diversas, não pude estar presente, mas, digamos, fui muito bem representado pelo Francisco, que desempenhou, digamos, juntamente com os restantes membros, uma tarefa excelente. Eu gostava só de fazer uma pequeníssima sugestão, que poderá ou não ser aceito. Na análise que fizemos posteriormente, digamos, ao documento, achamos que, num sítio onde se fala de comissão local, e não sei se isso é possível ou não, de Conselho Nacional de Educação, se passasse a dizer Conselho Municipal de Educação, que, aliás, é o documento que, inclusive, depois até, digamos, nas expressões que vêm, no regimento diz Conselho Local de Educação, passasse a ser Conselho Municipal, mas isto é só uma questão muito, presumo que sem grande importância, mas que seria só uma questão de correção.
Muito obrigada. Muito obrigada, senhor deputado. Naturalmente, eu penso que todos os senhores deputados concordarão com esta alteração, que é mesmo só de denominação, e essa aí é a correta que nos sugeriu agora. Naturalmente que estará incluído. Aceite essa sugestão da alteração de denominação. Vamos então passar à votação do nosso regimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E a partir deste momento, esta Assembleia passa a ser regida pelo novo regimento e foi já com base nele que a Conferência de Líderes determinou as grelhas que vão informar todos os pontos da nossa ordem de trabalhos, ou melhor, que vão condicionar os tempos atribuídos em todos os pontos da nossa ordem de trabalhos. E ficou assim decidido que do ponto 6 ao 16º, portanto, do 6º ao 16º, inclusive, a grelha a ser utilizada para a discussão destes pontos é a grelha C, e depois no ponto 17º é a grelha B. Portanto, para relembrar os tempos de cada um dos grupos municipais, na grelha C, que teoricamente seria de 20 minutos, mas que é na prática de 24, o Partido Socialista tem 8 minutos, o PSD tem 4, o Grupo Cidadãos Eleitores António Parada sim 3, a CDU, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal 2, o PAN, o CDS e o Chega 1 minuto. E vamos então, com base nestes tempos, passar para a discussão do ponto 6, que é a celebração de contratos interadministrativos de delegação de competências municipais nas uniões de freguesia do Conselho de Matosinhos. Quem deseja intervir sobre este ponto, faça favor, senhora deputada Paula Mesquita.
Muito boa noite a todos. Antes de mais, os meus respeitosos cumprimentos à senhora Presidente da Assembleia Municipal, extensível a toda a sua mesa, à Presidente da Câmara, à senhora Presidente da Câmara, extensível a todo o Executivo, aos demais deputados, aos colaboradores da nossa Câmara Municipal e ao nosso público em geral. A todos uma boa noite e também já agora aproveito para desejar votos de um excelente mandato a todos. Relativamente aqui ao ponto 6, aquilo que nós tivemos aqui que estamos aqui a tratar e que estivemos a analisar, trata-se apenas da manutenção de contratos da delegação de competências por parte da Câmara Municipal às diversas uniões das juntas de freguesia. Pelo que a nossa bancada, após análise dos mesmos, nada tem a opor a esta manutenção dos contratos para que as populações não se vejam privadas destes serviços em causa, pelo menos durante algum período. Todavia, e porque nos deparamos com discrepâncias de valores contratuais nas diversas uniões de freguesia e porque nos parece que estas discrepâncias não se prendem tão somente com a densidade populacional de cada uma dessas uniões, gostaríamos de solicitar um esclarecimento, ainda que breve, relativamente a esta situação. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Cláudia Miranda, faça o favor.
Muito boa noite a todos os presentes, na pessoa da Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. A bancada do Partido Socialista, tendo em consideração aquilo que terá agora de votar, ou seja, a prorrogação dos mesmos termos de contratuais do anterior mandato, no sentido de evitar quebras de serviço público, serviço esse importante para os nossos cidadãos, nomeadamente, e estão aqui em causa serviços de limpeza e pequenas obras nas escolas, entre outros serviços de suma importância, tendo em consideração que está assegurada a regularidade orçamental e que a Câmara não tem disponibilidade em termos de recursos humanos e logísticos para garantir esta continuidade, e sabendo de vontade expressa no documento que nos foi apresentado, que o que está em causa é uma revisão que está a ser negociada com as uniões de freguesias no sentido de introduzir inovações nos contratos anteriores, nós entendemos que, salvaguardadas estas questões, aprovamos, provisória e temporariamente, a contratualização nos mesmos termos de um anterior mandato. Muito boa noite.
Muito obrigada, senhora deputada. Faça o favor, senhora deputada David Carvalho.
Eu gostaria só de lembrar que a proposta que está em cima da mesa diz que sejam asseguradas e mantidas as transferências, não diz que se vão manter, digamos, os contratos, e que depois, digamos, até que sejam aprovados pelos órgãos autárquicos competentes os novos contratos, haja esta transferência. E depois, a produção de efeitos deste ato, após a aprovação de todos os órgãos deliberativos das uniões de freguesia, retroaja a data de tomada de posse de todos os órgãos autárquicos intervenientes. Como o vereador Bruno Pereira teve a oportunidade de fazer publicamente e apresentar uma declaração de voto na reunião de Câmara, digamos, congratulamo-nos por ter sido esta proposta dele aceita e vertida aqui na proposta que estamos a analisar.
Muito obrigada, senhor deputado. Mais algum senhor deputado deseja intervir sobre esta proposta? Senhor deputado Álvaro Costa, faça o favor.
Boa noite. Álvaro Costa, deputado do Partido Chega. Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, restantes membros da mesa, Senhora Presidente em exercício, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, caros munícipes. Anunciaremos o nosso voto a favor, mas queremos frisar que nos manteremos atentos durante os próximos meses, de forma a constatar se esta delegação de competências resulta numa real melhoramento de condições para os munícipes, nomeadamente a nível de manutenção e conservação das estradas e passeios, como de higiene urbana, algo que tem sido motivo de queixa dos munícipes durante o último mandato. Gostaríamos também de frisar as discrepâncias dos valores entre as várias freguesias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado deseja intervir? Se não, eu vou dar a palavra à Sra. Presidente da Câmara para fazer o favor de esclarecer as questões.
Senhor... Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu delego no Sr. Vice-Presidente, que é quem
muito
tem
bem.
O poder.
Sr. Vice-Presidente, faça o favor.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente de Câmara, caro Executivo, Srs. Deputados e caríssimo público, relativamente a este ponto, prestar os devidos esclarecimentos, fazendo uma abordagem mais geral da situação, ou seja, os contratos em vigor previam como vigência a data da tomada de fim de mandato, que coincidiu com o dia 16 de outubro passado. Acontece que, obviamente, a criação ou a construção de novos contratos administrativos faz sentido que esteja condicionado a um trabalho que a Câmara Municipal faz juntamente com o Presidente de Junta eleito, decorrente das eleições que aconteceram em setembro, e que esse Presidente de Junta e essa Junta de Freguesia com a Câmara Municipal desenhe um contrato interadministrativo de delegação de competências. Ele é naturalmente variável, assume-se aqui um conjunto de compromissos que convém honrar, depende também dos recursos de cada uma das uniões freguesias e faz sentido que exista um período de construção dos novos contratos. Como a vigência do contrato anterior estava indicado com o fim do mandato, isto traduz que a partir do dia 17 de outubro não existiria um contrato em vigor. O que vimos aqui propor à Assembleia Municipal e foi proposto à Câmara é a autorização do prolongamento deste mesmo contrato, nos moldes e no conteúdo que ele possui, durante o período de tempo estritamente necessário à construção desse novo contrato administrativo, tendo já decorrido diversas diligências e reuniões nesse sentido com os senhores Presidentes de Junta. É este o motivo deste ponto vir à Assembleia Municipal e ter ido à Câmara, exatamente para não haver uma interrupção da prestação de serviço e não haver uma interrupção das transferências financeiras que ocorrem mensalmente, só ao dia 8, em duodécimos, o que também criaria naturalmente para as uniões de freguesias constrangimentos. Relativamente às questões em particular que aqui foram colocadas, Sra. Deputada do Movimento António Parada, sim, e também pelo Sr. Deputado Chega, cada um dos contratos tem um valor financeiro diferente, porque aquilo que está na base do cálculo da prestação de serviços é também diferente em cada uma das uniões de freguesia, seja a área, seja a densidade populacional, seja o número de quilómetros que é calculado para o serviço de limpeza urbano, seja o número de metros quadrados de área drenada, sejam os equipamentos que existem em cada uma das uniões de freguesia, como os serviços são relativos a estes indicadores e, por isso, cada um deles tem um cálculo que é diferente para cada uma das uniões de freguesia por esse motivo. Existe um racional na transferência que é feita, a delegação que é feita de competências e o racional no envelope financeiro que acompanha essa delegação de competências, que tem a ver com a característica de cada um dos territórios e a caracterização de cada uma, o mapeamento de cada um dos equipamentos e dos serviços que é delegado. Relativamente ao Sr. Deputado do PST, eu julgo que com esta questão da explicação do fim do contrato expliquei o porquê de ter de retroagir ao dia 16 de outubro, digamos, porque senão a transferência financeira de cada um destes meses, até resolvermos este novo contrato, não poderia ser executada e colocávamos aqui em risco as uniões de freguesia de cumprirem os seus compromissos por uma ausência de transferência financeira. É esse o motivo de nós, na proposta, propormos que ele retroaja ao dia 16 de outubro. Julgo que eram as questões de uma forma sucinta que foram colocadas, mas estou a dispor.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tendo então encerrada a discussão sobre este ponto, vou passar à votação do mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Ponto número 7, designação do fiscal único das empresas locais. Quem deseja intervir sobre este ponto, faça favor, Sr. Deputado Manuel Ferreira.
Boa noite, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores secretários, excelentíssima Sra. Presidente da Câmara, distintos vereadores, excelentíssimos deputados, distintos funcionários do órgão autárquico. Apenas uma nota para justificar o nosso sentido de voto neste ponto número 7. A Câmara Municipal de Matosinhos propõe que aprovemos designar como fiscal único das empresas municipais Matosinhos Habita e Matosinhos Sport, a sociedade denominada Worthwaite e Associados Limitada. Para quem cá está pela primeira vez, é uma primeira designação. Para aqueles que já cá estamos há alguns anos, trata-se do mais do mesmo. No passado recente foram tecidas algumas considerações críticas, principalmente devido ao facto da escolhida ser sempre a mesma, tendo sido sugerido por algumas bancadas a necessidade de encontrar uma alternativa. Outra empresa igualmente responsável pela obrigação legal de fiscalização das empresas municipais. Não foi no passado, nem é no presente, nossa intenção votar contra esta designação, porque nada temos a apontar que coloque em causa o bom nome, profissionalismo e idoneidade da citada empresa. Apenas não comungamos, por vezes, dos melhores métodos de análise fiscalizadora e de avaliação que resultaram, como dissemos, em críticas num passado recente. Sabendo nós que existem outras sociedades que podiam, em sua substituição, levar-nos a que no futuro o nosso voto deixasse de ser o voto de abstenção e pudesse ser um voto a favor. Assim, no presente, o nosso voto de abstenção, agora como já o foi no passado, para justificar tudo quanto aqui deixámos plasmado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Celestina Silva, faça o favor.
Boa noite a todos. Cumprimento especial à Sra. Presidente da Mesa e, na sua pessoa, como já aqui tem sido várias vezes dito, cumprimento todos nós que estamos aqui pela primeira vez nesta sessão mais formal e com uma agenda vasta. Também a Sra. Presidente do Executivo e todos os senhores vereadores e os serviços que nos acompanham. E a minha intervenção aqui é uma pequena nota que eu penso que o nosso colega que me antecipou talvez não esteja ainda bem informado, que esta empresa que citada foi já submetida ou resulta a sua indicação de um concurso e, portanto, já estará resolvida, digamos assim, se calhar o Executivo depois poderá explicar melhor, já estará resolvida esta questão levantada pelo nosso pelo deputado Manuel Ferreira. E nós, bancada do PS, obviamente, congratulamos-nos com esta decisão tomada no sentido de fazer este, de submissão a este concurso e, no fundo, esta empresa acabou na mesma por ter sido selecionada e, mais uma vez, a palavra é de congratulação com esta transparência com que o Executivo nos quis brindar, digamos assim, relativamente a um assunto que, efetivamente, foi polémico nos outros, no anterior mandato. Muito obrigada e boa noite.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum Sr. Deputado deseja intervir sobre este ponto? Não? Vou dar a palavra à Sra. Presidente para esclarecer.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Sr. Deputados. De facto, o Sr. Deputado Manuel Ferreira recorda aqui um período em que foi discutido no anterior mandato que era escolhida esta empresa e que não tinha sido feito nenhum procedimento de contratação. Por isso, acolhendo essas críticas, Entendi posteriormente abrir um concurso público, foi feito um concurso que foi aberto no ano passado e que está válido por 3 anos e, portanto, ainda é ao abrigo desse concurso que está feita a indicação desta empresa. É para a renovação do mandato, mas o contrato mantém-se, é plurianual e mantém-se. Portanto, esta indicação resulta do procedimento contratual que foi feito, cumprindo, apropriando, aliás, sugestão que vinha sendo feita no anterior mandato pela Assembleia Municipal.
Muito obrigada, Sra. Presidente, pelo seu esclarecimento. Faça favor, Sr. Deputado Manuel Ferreira, excepcionalmente, porque normalmente estas
exatamente.
Discussões são encerradas pela Sra. Presidente, agradeço, mas faça favor.
Agradeço esta exceção, que tem a ver com a intervenção da nossa colega Doutora Celestina e agora, posteriormente, da Sra. Presidente da Câmara. O que nos leva a nós, porque nós estamos aqui para somar, não estamos aqui para dividir, que nos leva a alterar o nosso sentido de voto. Votaremos favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos obrigada. Então, está encerrada então
desculpe,
a discussão.
Eu também podia fazer logo uma nota, mas fica na ata que esta é a minha explicação para se perceber isto, não é? Que eu podia ter dito logo, reconheço que na minha proposta já podia ter dito esta informação e evitava isto. Portanto, também foi uma menor rigor usado na proposta, por isso acho que estamos todos em convergência, mas fica nata a explicação e eu peço desculpa por não ter feito referência na proposta inicial.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Está toda a gente desculpada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigada, Srs. Deputados. Quem vota a favor? Muito obrigada. A proposta foi aprovada. Posso? Já tenho. Muito obrigada. Foi aprovada por maioria, com a abstenção do PSD, da Iniciativa Liberal, do CDS e do Chega, e com os votos favoráveis do Grupo Cidadãos Eleitores António Parada Assim, do PS, da CDU, do PAN e com a abstenção também do Bloco de Esquerda. Peço desculpa, comecei dali para aqui e não tinha reparado. Pronto, agora é que está. Mas foi aprovada por maioria. Ponto número 8, fornecimento de combustíveis rodoviários, gás, óleo e gasolina sem chumbo 95 por um ano, com início em 2022 e eventualmente renovável por mais um ano. Trata-se aqui de deliberarmos sobre um procedimento de consulta prévia ao abrigo de um acordo quadro celebrado pela Central de Compras da Lipor. Quem deseja intervir sobre este ponto? Estamos todos esclarecidos sobre o mesmo. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigada, Srs. Deputados. Este ponto foi aprovado por maioria com abstenção do Bloco de Esquerda. 2 abstenções do Bloco de Esquerda e com o voto favorável das restantes bancadas. Ponto número 9. Serviços de limpeza de edifícios municipais. Para 2021 a 2024, também é a abertura de um procedimento concursal, neste caso concurso público. Quem deseja intervir sobre este ponto? Estamos todos esclarecidos, vamos passar. Faça favor, senhora deputada. Eu não sei ainda o nome.
Boa noite a todos os presentes. Como é do conhecimento geral, a CDU é contra que estes serviços sejam entregues a entidades externas à Câmara. Consideramos e vamos continuar a afirmar que estes serviços devem ser efetuados por trabalhadores da Câmara, contribuindo assim para a diminuição da precariedade laboral. Disse. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Magalhães. Mas alguém deseja intervir sobre este ponto? Sr. Deputado Jorge Albuquerque, faça favor.
Boa noite a toda a gente. De facto, nós concordamos com a posição da CDU e achamos que um serviço que é feito todos os dias e que é imprescindível para o funcionamento do município não deve ser feito com base no outsourcing, que, como sabemos, só aumenta a precariedade dos trabalhadores que estão nessas empresas de trabalho, muitas vezes temporário, e, portanto, votaremos contra esta proposta e esperemos que no futuro a Câmara possa contratar estes trabalhadores que são imprescindíveis. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja intervir sobre este ponto? Vamos então, não houve nenhum pedido de esclarecimento e, portanto, vou dar a discussão por encerrada e vou passar à votação. Quem vota contra? Muito obrigada, Srs. Deputados. Quem se abstém? Esta proposta foi aprovada por maioria, com 4 votos contra do Bloco de Esquerda e da CDU e com os votos favoráveis das restantes bancadas. Ponto número 10, aquisição de serviços de comunicações fixas e móveis, dados e serviços cloud, por 36 meses, com início em 2022. Quem deseja intervir sobre o ponto 10 da nossa ordem de trabalhos? Ninguém deseja intervir? Estamos todos esclarecidos. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Srs. Deputados. Ponto número 11. Primeira alteração por adaptação ao Plano Diretor Municipal de Matosinhos para compatibilização com o Programa da Orla Costeira, Caminha e Espinho. Sr. Deputado Manuel Albano, faça favor.
Muito boa noite, Sra. Presidente da Assembleia, Sra. Presidente da Câmara. Em Vossas Excelências, cumprimento os restantes pessoas presentes. Só para dar nota que esta presente alteração ao PDM, que resulta por adaptação e transposição do que o programa da Orla Costeira Caminha e Espinho, que foi publicado pela Resolução do Conselho de Ministros número 111/2001, a isso obriga. De notar que também esta alteração está em linha com o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente no seu artigo 121, na linha B, que diz que da entrada em vigor de outros programas e planos territoriais com que devam ser compatíveis ou conformes. Portanto, esta alteração que aqui se propõe resulta tão só e somente da transposição de uma alteração legislativa obrigatória, em nada colidindo com o instrumento que já tinha sido aprovado por esta Casa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Sílvia Moutinho, faça favor.
Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, restantes membros da mesa. Boa noite, Sr. Presidente do Executivo, restante Executivo, deputados eleitos, funcionários e público aqui presente. O Bloco de Esquerda espera que, com esta alteração do PDM, fique definitivamente salvaguardada a proteção da nossa orla costeira, prevenindo a repetição de episódios infelizes, como o do licenciamento de um hotel em cima do cordão do NAR, na Praia da Memória, do qual, a triste memória, ainda temos os testemunhos do botão, no local onde foram destruídas dunas, ecossistemas, e não fora a mobilização cidadã, teria hoje mais um grosseiro ataque à área protegida com um hotel. Ainda hoje não sabemos quando é que vão ser retirados aqueles restos desse momento de triste memória de Matosinhos. Ainda falando do PDM, fomos surpreendidos no dia 1 deste mês com uma notícia do JN que dizia que parte dos terrenos da Petrogal também podem ser alojamento local. Através da mesma notícia, ficamos a saber que foi aprovada em reunião camarária a proposta de alargamento do conceito de habitação previsto no PDM, que agora passa a incluir estabelecimentos de alojamento local, serviços de habitação temporária ou de apoio a atividades económicas, residências destinadas a estudantes ou idosos. A confirmar-se esta informação, o Bloco de Esquerda lamenta que, estando tanta gente à espera de resposta quanto à habitação neste município, esteja-se a pensar em conseguir alojamento local,
Esperamos que pelo menos esta alteração vise a construção, talvez, de instalações municipais para idosos. Mas ficamos também a saber que, pela mesma notícia, que foi criada uma comissão para acompanhamento do processo de retirada da Petrogal. Mas como até agora não fomos contactados, o Bloco de Esquerda espera que não seja com uma comissão de acompanhamento das obras do Porto de Leixões, sobre a qual até agora ainda não tivemos notícia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Esgotou o seu tempo. Faça favor, Sra. Deputada. Paula Mesquita,
obrigada, faça favor. A nossa bancada, António Parada, sim, nada tem a obstar esta alteração para adaptação do PDM para a compatibilização do programa da Orla Costeira Caminha Espinho, até porque a mesma decorre da própria lei e temos um prazo para o seu cumprimento. Contudo, aguardamos expectantes que no futuro haja um completo respeito pela observância e cumprimento do PDM em consonância com o POC-CE no nosso Conselho, sobretudo no que concerne algumas obras e processos ou projetos, como sendo o caso do Hotel da Memória, obviamente, e ainda o processo dos terrenos da Petrogal, que a todos nos preocupa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Faça favor, Sr. Deputado José Leirós.
Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, boa noite, Sr. Presidente da Câmara, cumprimentando a si, cumprimento todas as pessoas aqui presentes. Ouvi agora o Bloco de Esquerda a falar e, naturalmente, a doutora Paula Mesquita. Queria esclarecer que nós vamos votar a favor porque achamos, na interpretação que fizemos do documento, que é uma obrigação legal de transcrever o POC para PDM, e que a Câmara Municipal de Matosinhos nada pode fazer nem decidir sobre este ponto. Gostaria que a Sra. Presidente da Câmara dissesse se é assim, se a nossa interpretação se está correta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Abelino, faça a favor.
Nós, em relação a este ponto, o 11º, consideramos que, efetivamente, o que está em causa é a aplicação do que foi aprovado e deveria ter sido até o dia 26 de novembro, por isso que estamos aqui hoje não é votar a favor ou contra. Hoje tomamos conhecimento desta decisão e desta aplicação. Contudo, as preocupações que temos é que, para o futuro, o plano diretor municipal não seja alterado. Esta é uma imposição da lei. Quanto ao resto, acho que era importante que se fosse discutido para não vir a desvirtuar no futuro o plano diretor municipal, que deu muito trabalho e que, para o bem ou para o mal, estava bem constituído.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Albano Lemos Pires, faça favor.
Boa noite a todos, ainda não tinha tido a oportunidade de o dizer. Em relação a este ponto, o PAN vai se abster, porque parece-nos um pouco contraproducente que um plano que pretende mitigar até as alterações climáticas, permita também, e até aliás está lá a exceção, a construção de infraestruturas de piscicultura, que vai ser um dos próximos cancros do planeta Terra nos próximos anos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Costa, faça favor.
Boa noite, uma vez mais. Segundo o que a nossa bancada entendeu, trata-se apenas de adaptar o PDM de Matosinhos ao plano de ordenamento da costa marítima, plano este que vai de Caminha a Espinho, ou seja, corrigir eventuais incoerências entre um e o outro, sendo que o plano nacional tem sempre de prevalecer. Por esse meio, o nosso voto vai ser favorável. Muito obrigado.
Mais algum senhor deputado deseja intervir sobre este ponto? Se mais nenhum deputado deseja intervir sobre este ponto, eu vou dar a palavra à senhora presidente para nos esclarecer sobre as questões que foram colocadas. Faça favor, senhora presidente, encerrar a discussão do mesmo.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. penso ser oportuno prestar aqui alguns esclarecimentos e clarificar alguns aspectos. Reiterando aquilo que foi aqui sublinhado por alguns, esta proposta visa exatamente incorporar no PDM municipal as normas que resultam da publicação neste mês de agosto do novo plano do Programa de Orla Costeira Caminho e Espinho. O nosso plano diretor municipal tinha sido aprovado, entrou em vigor em agosto de 2019 e agora, 2 anos depois, entra em vigor um documento que não é da responsabilidade da Câmara, que versa sobre o nosso território e o nosso instrumento territorial, que tem de apropriar as regras que foram aprovadas por outras instâncias, pela Assembleia da República, pelo Conselho de Ministros. Isto é uma competência do Governo e, portanto, nós agora vamos verter para o nosso documento aquilo que são as regras que vigorarão desde Caminho até Espinho, na parcela respeitante a Matosinhos, ao nosso Conselho. Portanto, isto acho que penso foi claro e que todos o disseram. A propósito deste ponto, e eu compreendo, fizeram-se analogias que me parecem adequadas, respeitantes a um processo que diz respeito à construção de um equipamento hoteleiro que estava exatamente numa franja que inicialmente foi considerada, não pela Câmara, mas pelas entidades competentes, no caso a CCDR e a APA, que estava excluída da reserva ecológica e desta frente de proteção, e, portanto, a Câmara licenciou. E depois as entidades que têm competência, mais uma vez, o Governo, que é também quem está a emitir este plano, este programa da Orla Costeira, o Governo disse, afinal, aquela parcela onde está a ser construído o hotel é reserva e não podia ter sido construído. E eu embarguei a construção quando a própria entidade que tem a tutela sobre a gestão da Orla Costeira nos veio dizer que a inspeção determinou que havia ali uma irregularidade. Só quero que fique bem claro, e também ninguém disse isso, mas eu quero aqui reiterar que a Câmara não emitiu nenhum juízo relativamente a esse valor. Quando a Câmara aprovou o projeto e depois emitiu a licença, foi sempre tendo por base os documentos que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, a Agência Portuguesa do Ambiente e o próprio Ministério da Economia com a área do Turismo, o Instituto de Turismo de Portugal, nos emitiu. Quando o Ministério do Ambiente veio dizer que houve um erro e aquela parcela está na reserva, a Câmara tomou, fui eu que tomei diligências para proteger a Orla Costeira. Portanto, é claro que este documento versa sobre temas como esse e, portanto, clarifica no nosso PDM as regras vigentes para aquela faixa do nosso território junto ao mar. Não posso deixar passar a oportunidade de esclarecer aquilo que a Sra. Deputada Sílvia aqui trouxe sobre a proposta que a Câmara aprovou na última reunião de Câmara sobre o conceito de habitação. Eu li o título da notícia do JT no dia seguinte e percebi que não é qualquer... Uma pessoa que não esteja habituada com esta linguagem pode até não fazer a melhor interpretação, mas eu vou aqui perder alguns minutos para explicar. Em Matosinhos, nas parcelas superiores a 10 hectares que sejam destinadas à atividade económica, está dito no regulamento do PDM que nessas parcelas destinadas à atividade económica é possível construir habitação, 10% de habitação. Tem-se verificado no país, e aqui em Matosinhos também, que alguns promotores defendem que há uma alteração do conceito de habitação e que muitas vezes, para atrair, por exemplo, grandes empresas multinacionais, é preciso que, além de se facultar o serviço de energia, água, transportes, também é preciso que atribuam um serviço de habitação. E, portanto, o que nos dizem é: nós vamos construir aqui uns edifícios, mas isto não é habitação. Isto é um serviço de alojamento que nós queremos construir e, portanto, está fora desses 10%. Ora, isto abria a porta a que nós pudéssemos ver crescer vários edifícios e dizer: não, mas estes não são de habitação, estes são só um serviço. E esse conceito dos 10%, que é para conter a habitação, deixava de ser aplicável e deixávamos de ter esse controle. Por isso, o que nós viemos dizer é: seja habitação permanente, digamos, seja serviços de alojamento, seja os flats que agora querem, isso para Matosinhos é tudo habitação e não pode ultrapassar os 10%. Portanto, mesmo que os investidores entendam que possam construir uns apartamentos muito bonitos e que não é habitação, aquilo é um serviço, aqui em Matosinhos isso não vale. Para nós, tudo isso é habitação. E o alojamento local em Matosinhos também é habitação, não vale dizer, ah, eu vou construir estes apartamentos para a habitação das pessoas e depois ao lado vou fazer além dos 10%, faço mais uma porcentagem que é para alojamento local. Alojamento local em Matosinhos é habitação, portanto não vale ultrapassar os limites da habitação invocando que é uma categoria diferente. E a jornalista, com todo o respeito que eu tenho, diz, em Matosinhos também vai ser possível construir, na Petrogal, vai ser possível construir alojamento local. O que nós dissemos é que também na Petrogal, ao construírem, nunca podem passar dos 10%. Na Petrogal, na Jomar, na Tertir, onde quiserem, todas as parcelas que nós temos esta regra, temos de conter. Caso contrário, este limite dos 10% era posto em causa. Porque havia quem entendesse. Poderiam fazer lá uma torre com quartos e diziam, ah, isto não é uma casa, isto é um serviço habitacional. E então não havia limite. Os nossos 10% desapareciam e era mais ou menos discricionário. Ao alargar o conceito de habitação, nós estamos a dizer tudo isto cabe neste espartilho, portanto não podem alargar a mancha. Foi isto que se quis dizer. E o alojamento local em Matosinhos é habitação. Não se pode aumentar invocando que fujo das regras. Ou, por exemplo, aqui no plano de Matosinhos Sul, nós temos uma porcentagem de habitação, temos uma porcentagem de serviços ou de estabelecimentos. E muitos promotores diziam, em vez de fazer estabelecimentos comerciais no resto do chão, vou fazer alojamento local. E fugia à regra, e nós dissemos, não, mas para nós isso também é habitação. Portanto, se vai fazer alojamento local, se os restos de chão são para equipamentos, eu tenho de fazer alojamento local na parte de cima, porque nós queremos os restos de chão para a atividade comercial. Portanto, no fundo, isto foi para conter adulterações ao conceito de habitação que nós tínhamos. Já noutros grandes municípios está a fazer e nós, até houve alguns que fizeram por despacho interpretativo. Disseram, onde se lê habitação, quer-se dizer todas estas categorias. Nós fizemos uma deliberação e está assim instituído. Portanto, a interpretação a dizer, quando a senhora deputada diz que também se vai construir habitação, alojamento local, é possível, mas tudo dentro do limite máximo de 10%. Ok? Pronto, não é a propósito deste ponto, mas, porque esse é da competência só da Câmara, mas eu acho que é relevante também, e até foi uma boa ocasião, porque assim fica esclarecido, porque por vezes, aliás, havia um senhor vereador que colocou a questão na reunião de Câmara, porque até tinha percebido que era o contrário. Estávamos a dizer que podia aumentar a mancha, e não pode. É este o objetivo do município de Matosinhos, é restringir. Nós queremos uma cidade que tenha multiusos, multifunções no concelho, e nestas parcelas maiores está a área da refinaria, mas não só. Há outras áreas no concelho, com tudo que seja mais de 10 hectares segue esta regra. E nós não queremos que seja, que nós somos muito atrativos e temos umas belas praias, mas não queremos ter só habitação, nós não queremos ter um concelho onde as pessoas venham dormir. Nós queremos ter habitação, mas também queremos ter indústria, empresas, serviços, e é por isso que o PDM tem exatamente essa filosofia, disse a Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Presidente, pelos seus esclarecimentos, que foram muito úteis, muito úteis, e este ponto não carece de votação, ele é apenas para conhecimento da Assembleia. Depois vai ser comunicado também à CCDR, mas agora é só para comunicação à Assembleia, para conhecimento. Como acontece com os restantes pontos da nossa ordem de trabalhos, designadamente o ponto número 12, sobre o relatório de avaliação dos referenciais e indicadores de eficiência referente a junho de 2021, da Matosinhos Habite. Algum senhor deputado deseja inscrever-se? Faça favor, senhor deputado Manuel Ferreira.
Agradeço, a título excepcional, há pouco, a possibilidade que me deu de melhor esclarecimento e, já agora, também quem concede um, também concede dois. Permita-me que cumprimente o público, que eu não o fiz na minha primeira intervenção. Sobre este ponto, que é para conhecimento, queríamos dizer o seguinte. A Câmara Municipal tomou conhecimento da proposta de relatório de avaliação dos referenciais indicadores de eficiência relativos ao primeiro trimestre 2021. Submete-o agora a esta Assembleia Municipal para nosso conhecimento. Permite-nos que não só tomemos conhecimento, como também possamos proceder à análise e de ser considerantes que julguemos por mais pertinentes, que trazemos aqui hoje sobre a forma de alerta, como bem diria o nosso ex-colega José Modesto. Precisamos todos de nos empenhar cada vez mais no sentido de fazermos a Matosinhos a Vite garante do cumprimento do seu principal objetivo, a promoção da habitação social e a gestão dos processos de atribuição de fogos sociais, entre outros, que se mostram plasmados no relatório em apreço. Essencialmente e sobretudo a promoção da habitação social. Dar casa a quem não tem, dela carece e preenche todos os requisitos legais para que a mesma lhe possa ser atribuída. Já agora fazemos votos de que aquela criança, pelos vistos do processo, não tem preenchido os requisitos legais e que a senhora Presidente da Câmara mostrou a sensibilidade que lhe conhecemos no sentido de procurar ajudar a que esses mesmos requisitos possam ser preenchidos, porque às vezes as pessoas não sabem e é por falta de conhecimento. Agradecer também à munícipe que trouxe aqui esse problema. Certos de que vivemos em período de enorme incerteza devido aos factos que nos são alheios, a pandemia, Covid-19 e os seus apensos. A pandemia não justifica tudo. Felizmente, não se mostra de grave afetação económica no que a Matosinhos a Vite respeita. Poderá, eventualmente, vir a ser necessário apoio económico extraordinário, mas também nos parece que não será por isso que deixará de prosseguir os seus objetivos fundamentais e já referidos. Matosinhos tem no momento a que se reporta o relatório 4.325 fogos sociais distribuídos pelas várias uniões de freguesia, mas necessita de muitos mais para sarar todas as feridas deste flagelo social, que é a falta de habitação para os mais carenciados. Neste espaço temporal de 6 meses, registaram 166 pedidos de habitação. Foram realizados 32, 19,8%. Foram avaliados 60% dos processos entrados, no que resultou nos referidos 19,8%
de entrada. Acelerar a intervenção e de a concluir.
Vou terminar, senhor. Matosinhos está a trabalhar vários projetos, como o Matosinhos Casa Acessível, este no quadro de desenvolvimento económico e social de novas gerações de política de habitação e rendimento jovem. Possuímos várias ferramentas, maiormente o programa Primeiro Direito, e mantemos a esperança numa bazucada prometida, mas infelizmente adiada pelos motivos que todos conhecemos, mas que nos obriga a estar atentos para não sairmos chamuscados e, pelo contrário, possamos vir a ser o vulcão canalizador das energias financeiras necessárias e indispensáveis para se atingir estes objetivos que todos desejamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja intervir sobre este ponto? Sr. Deputado Jorge Albuquerque, faça favor. José.
Mais uma vez, boa noite a toda a gente. Eu quero aproveitar este espaço para reafirmar a posição do Bloco contra a constituição de empresas municipais, não só porque são uma forma de complexificar e burocratizar a resposta às necessidades das pessoas, mas também porque, como vemos, e este relatório demonstra bem isso, não torna mais eficiente essa resposta. Sabemos que foram 2 anos atípicos, 2 anos em que houve uma grande necessidade e grande aflição, não só em termos de saúde, mas também em termos de emprego das pessoas, mas a habitação foi também uma dessas necessidades e uma dessas aflições para muita gente. E quando se pede para travar uma pandemia e para as pessoas ficarem em casa, Sr. Presidente, é preciso saber que para ficarem em casa as pessoas precisam ter uma casa. E, portanto, é chocante para o Bloco ver que menos de 20% dos pedidos foram tidos como com resposta. Para as pessoas ficarem em casa, Sr. Presidente, é preciso também que elas tenham uma casa com qualidade, uma casa onde se aguente o frio do inverno e o calor do verão. E, portanto, é incompreensível como é que o orçamento para a manutenção e a conservação da habitação pública ficou abaixo de um quarto de execução. E aquilo que nós vemos, e o Bloco conseguiu comprovar isso e denunciar isso durante este verão, é que no bairro do Seixo as pessoas vivem em condições
precárias e quase insalubres, e que a intervenção que a Câmara tanto gaba é, na verdade, denunciada pelos moradores como insuficiente para aquilo que são as suas condições. E, portanto, sabemos que esta é a realidade do bairro do Seixo, por exemplo, no bloco que fez a sua visita, mas que é espalhada e que é espelhada em todo o concelho de Matosinhos. E, portanto, como nós achamos que a habitação é um direito inalienável das pessoas, e não, Sr. Presidente, alojamento local não é habitação, podem contar com um bloco que nesta Assembleia se vai bater por uma resposta de habitação pública, verdadeiramente pública e de qualidade. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado seja entrevisto? Sr. Deputado Miguel Rodrigues, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudar todos e todas mais uma vez. Permita-me, Sra. Presidente, começar esta intervenção por reconhecer alguma verdade naquilo que foram as palavras do Sr. Deputado Manuel Ferreira, mas dizer-lhe também que discordo dele numa das premissas que estabeleceu, de que a Matosinhos Habite serve para dar resposta social ou resposta apenas e só de habitação social. Em primeiro lugar, porque estou eu e está a bancada do Partido Socialista convencido que uma solução apenas e só de habitação social não poderá fazer face àqueles que são os desafios contemporâneos no que concerne à habitação, mas também porque a Matosinhos Habite foi uma parte integrante e essencial da construção da Estratégia Local de Habitação de Matosinhos e que muito transcende aquela que é a resposta social ou que é destinada apenas e só às famílias mais carenciadas. E nós vemos na Matosinhos Habite um instrumento de concretização dessa estratégia e de uma resposta que não é social, mas de uma resposta que é verdadeiramente para todos aqueles que dela necessitam, independentemente dos rendimentos que tenham. Essa é a primeira premissa que eu gostaria aqui de elencar. Em segundo lugar, gostaria também de deixar algumas notas, porque aquilo que estamos aqui a discutir são indicadores operacionais e que têm que ver com a operação, com o trabalho concreto que é desenvolvido pelas empresas municipais. E quando nós olhamos para o relatório que nos foi fornecido, e ouvindo também a intervenção que foi feita aqui pelo Bloco de Esquerda, eu tenho quase a impressão que nós não estamos a ver bem o mesmo documento. Se não vejamos, o que nós estamos a dizer é que, no que concerne aos pedidos de revisão de renda, houve 100% dos pedidos que foram atendidos durante este semestre. Houve 92% das famílias que já foram notificadas justamente para a entrega de documentos no sentido dessa revisão. No que concerne à avaliação de intervenções no espaço físico, houve 81,93% de visitas técnicas já efetuadas para concretizar essas mesmas intervenções, que nós reconhecemos quando são necessárias devem ser levadas a cabo, e é precisamente por isso que 4 em cada 5 foram feitas neste semestre. E, aliás, amplamente acima daquilo que é o indicador que está estipulado. E é verdade que nós também no Partido Socialista e seguramente do lado do Executivo, compreendemos ainda que há lacunas na operacionalização da Matosinhos Habite, mas reconhecer que há lacunas num ano, como o Sr. Deputado disse, que é típico e que já agora, no que concerne à resposta à pandemia, desconsidera de forma total aqueles que foram os planos de contingência postos em marcha ao longo de todo o ano 2020, uma vez que este relatório se refere apenas a um semestre de 2021. Mas dito isto, é verdade que este indicador fica ainda aquém, mas eu também me recuso a ter uma leitura de um trabalho que é anualizado, quando nós analisamos apenas um semestre, como se fosse tão simples como pegar na totalidade da operação de uma empresa, partir lá a meio e reconhecer que todos os dias do ano são iguais, que todos os dias do ano têm a mesma eficiência e que em todos os dias, semanas e semestres se trabalha exatamente da mesma maneira. Isso objetivamente não é verdade, não corresponde à realidade nem da Matosinhos Habite, nem de nenhuma empresa que eu conheça. E por fim, reconhecer que esse trabalho é ainda um trabalho em construção, e dizer também que do lado da bancada do Partido Socialista, a ambição que nós temos, e mais do que ambição, confiança. Porque nós temos mesmo confiança na Matosinhos Habite. A confiança que temos é que este indicador poderá recuperar, e o apelo que quero deixar a todos aqueles que administram e que trabalham na Matosinhos Habite, e sei que há alguns que aqui estão hoje, reforçar a confiança do Partido Socialista e solicitar naturalmente os seus bons ofícios nos dias que faltam e que nos separam ainda do fim do ano 2021, para que possamos atingir todos os indicadores com que nos propomos, mas dizer que, e não podia deixar de terminar com esta nota, que em larga medida a Matosinhos Habite revelou neste relatório uma enorme resistência à pandemia e não é indiferente que nós tenhamos indicadores consistentemente acima da meta numa pandemia e num semestre em que muitas das pessoas não estavam vacinadas, em que pela vigência do estado de emergência não podiam proceder com o seu trabalho da forma que de outra forma gostariam e não podiam atender a todas as solicitações que lhes eram feitas. Mas ainda assim, a Matosinhos Habite superou largamente as expectativas em muitas destas métricas. E é precisamente essa confiança que eu gostaria aqui de reforçar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Ferreira, faça favor. Eu não sei se ainda tem tempo. Faça favor.
Presidente, eu peço a palavra porque necessito de responder ao jovem...
Faça favor, Sr. Deputado.
Ao jovem deputado, portanto, está a começar, é muito jovem. E, certamente não nasceu numa casa como eu nasci. Dois quartos para cinco pessoas, sem casa de banho. Hoje vivo num palácio, posso dizer que vivo num palácio, mas continuo sensível àqueles que não têm. Eu li muito bem o relatório e sei muito bem o que é Matosinhos Habite e sei reconhecer, sabemos reconhecer o trabalho desenvolvido pela Matosinhos Habite. Não está em causa isso. E tudo mais que está no relatório, nós tomamos conhecimento, Sr. Deputado, não penso que nos venha aqui dar lições de moral. Agora, o que lhe queremos dizer é que o senhor ainda é muito novo, se calhar para ser sensível a estas situações como esta que apareceu aqui hoje. Esta e outras. E nós, por isso é que nós pugnamos e continuamos a batalhar. Para nós é mais importante é arranjar casas para quem delas carece. Por isso é que muitas vezes falávamos aqui de Narciso Miranda, foi o homem que construiu bairros sociais. Falámos de Guilherme Vilaverde, foi o homem das cooperativas. Se calhar o senhor ainda não era nascido nessa altura. Nós somos sensíveis a essas situações e reconhecemos o trabalho da Matosinhos Habite. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, já esgotou todo o seu tempo. Mais alguém deseja intervir sobre este ponto? Vou dar a palavra à Sra. Presidente da Câmara para o encerrar, está bem? Faça favor, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Até me surpreende esta última intervenção do Sr. Deputado Manuel Ferreira, porque acho que não houve assim grande diferença entre aquilo que o Sr. Deputado Manuel Ferreira disse e o que o Deputado Miguel Rodrigues disse, porque, na verdade, o que foi dito foi que ainda há trabalho por fazer, nós compreendemos. Não. É natural no debate político que se refira o orador...
Vamos evitar os diálogos, está bem?
Acho que foi que não vi nenhuma divergência na avaliação que fizeram. É evidente que a Matosinhos Habite apresenta aqui os seus indicadores e referenciais de eficiência e temos sempre de ter em consideração que há indicadores que só se conseguem cumprir com visitas presenciais. E eu compreendo é que quem não conhece a metodologia de trabalho, como o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, não compreenda que não se pode fazer atribuição de fogos para fazer a avaliação e a atribuição de fogos são feitas visitas ao local e quando não podem os serviços entrar nas habitações não é possível cumprir este rácio, como aqui está explicado, e apesar de só se poder fazer a avaliação ao final do ano, e sei que no final deste ano, por exemplo, a situação já será diversa, mas nesta altura, conforme está justificado no documento, o que impediu o alcançar da meta atingida foi o impedimento de fazer visitas presenciais. De qualquer das formas, eu gostava aqui de dizer que não sei como é possível aumentar o estoque de habitação, mas Matosinhos tem mais do dobro da habitação pública que tem o resto do país. No país, a regra é de 2% de habitação pública e Matosinhos tem 5% de habitação pública. E temos a primeira grande estratégia local de habitação do país, com um financiamento de 57 milhões de euros, que está em execução, e eu não ouvi ainda o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda pronunciar-se sobre as alternativas que o seu partido teria para então conseguir uma verdadeira política de habitação pública, porque a nossa foi validada, aliás, por unanimidade, portanto, teve o apoio do Bloco de Esquerda no mandato anterior e, portanto, creio que o trabalho que tem vindo a ser feito coloca Matosinhos num patamar que, quer fruto do resultado, como já aqui foi dito, da construção direta do próprio município, que resultou nestes 5%, não estamos a falar da habitação cooperativa, porque essa coloca-nos num patamar acima, mas que resulta do investimento e da capacidade de execução da autarquia ao longo dos vários mandatos, como é evidente. E também queria dizer que fico feliz que tenham ido visitar o bairro do Seixo, mas que não devem ir lá há décadas, porque é a primeira vez que o bairro do Seixo está a ter uma intervenção de fundo. E estamos a fazer as obras ao abrigo da eficiência energética, fazendo primeiro a substituição das caixilharias, dos telhados e do reboco das paredes. Também ouvi numa campanha eleitoral um candidato dizer que primeiro se fazia as obras no interior e depois é que se arranjavam as paredes. É verdade que ouvi isso, não foi do Bloco de Esquerda. A menos que o Sr. Deputado me queira dizer que as obras que estão em curso não são as adequadas, neste momento estão 19 milhões de euros em curso nos nossos conjuntos habitacionais, um quarto dos nossos residentes está a ter intervenção nos seus fogos, coisa que não acontecia há muitos anos no Conselho de Matosinhos, e eu acho muito simpático que agora vão visitar o bairro e perguntem às pessoas se aquelas obras são suficientes. É claro que não são. E não é preciso dizer-me que eu sou a primeira a reconhecer, eu não fui ao bairro do Seixo, aliás, na campanha eleitoral não tive a ocasião de ir lá, vou lá muitas outras vezes. E sei muito bem, não é no Seixo, olha, é no Seixo, é na Biquinha, é no, na Fundação Salazar, é um conjunto de outros bairros que os moradores dizem que é preciso depois fazer obras no interior das casas. Eu bem sei disso. Estamos a fazer primeiro na parte estrutural a exterior para depois poder avançar para o interior. E também me vir dizer que não estamos a cumprir os objetivos porque as obras não são suficientes, senhor deputado, é desconhecer o percurso que temos percorrido, é desconhecer o estado em que estavam os conjuntos habitacionais há pouco tempo atrás. Portanto, é uma intervenção muito ambiciosa que vai requerer que se continue outro tipo de intervenção e que faz, aliás, com que os novos projetos que a Matosinhos Habite está a preparar tenham outro tipo de intervenção mais profunda, mas nós não vamos deixar de completar as intervenções que estão em curso. Se calhar devia visitar o conjunto habitacional de Carcavelos, a ver o que lhe dizem os moradores do bairro de Carcavelos, porque era outro... É um exemplo, não pode... Já não pode... Pronto, a senhora Presidente é que dirá. De qualquer das formas, convido, vou-lhe mandar um roteiro dos 19 empreendimentos que temos em obras, para o Sr. Deputado poder visitá-los, mas faça um exercício, como é normal, faça o antes e o depois. Então, nessa altura, estará em melhor condição de se pronunciar sobre o impacto do investimento que Matosinhos tem em curso na reabilitação do seu parque habitacional, dos 4.325 fogos de que somos proprietários e que estamos a alargar com os projetos que temos, quer para construção nova, para o primeiro direito, quer para a renda acessível, quer as 2.000 famílias que são apoiadas no âmbito do Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Está encerrada a discussão do ponto 12º. Ponto 13º, diz respeito ao relatório de execução orçamental do segundo trimestre de 2021 da Matosinhos Sport. Alguém deseja intervir sobre este ponto? Faça favor, Sr. Deputado César Gabina.
Obrigado, Sra. Presidente. Permita que a cumprimente, bem como os restantes membros da mesa, cumprimentar igualmente a Sra. Presidente da Câmara, as Sras. E os Srs. Vereadores, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Do público aqui presente, funcionários dos serviços. Sobre este tema, nós gostaríamos de dizer que, pela análise que fizemos ao relatório, e é-nos dado pela demonstração dos resultados. Verificamos que foi obtido, na verdade, um resultado positivo em 59 mil euros redondos. Referir que em muito contribuiu um subsídio de quase 700 mil euros para conseguíssemos aqui obter este resultado positivo. Certamente que se não fosse este subsídio obteríamos um resultado que pelas nossas contas rondaria 500 mil de euros. Ao contrário de outros, nós não pugnamos pelo encerramento da Matosinhos Sport, bem pelo contrário. Aquilo que nós temos defendido e continuamos a defender é que se calhar faria sentido analisar a forma como ou o modelo de gestão que é aplicado na Matosinhos Sport. No nosso entender, Entendemos que, se calhar, a Matosinhos de Sport, e não, o mesmo não se aplicaria a Matosinhos Habite, mas no caso concreto, a Matosinhos de Sport, entender a nossa bancada que, se calhar, faria sentido que este serviço, digamos assim, que é colocado à disposição, quer dos clubes, quer também do munícipe utilizador, se estes serviços estivessem diretamente colocados dentro do edifício Câmara Municipal de Matosinhos, penso que se calhar conseguiríamos ter resultados melhores do que estes, manteríamos todos os postos de trabalho, porque isso é a nossa primeira preocupação e será sempre. Penso que não perderíamos qualidade dos serviços, não vou dizer que iríamos melhorar, mas se calhar poderíamos até ser surpreendidos com isso. Deixamos aqui esta observação porque nos parece que é pertinente e que, se calhar, poderíamos deixar de nos preocupar tanto no futuro com estes orçamentos e, repito, defendemos a continuidade da Matosinhos de Sport, se calhar, dentro de uns moldes que, para nós, seriam considerados mais apreciáveis para todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja intervir sobre este ponto? Senhor Deputado Monteiro da Mata, faça favor.
Senhora Presidente da Assembleia Municipal, caros colegas da Assembleia Municipal, caro Executivo, Senhora Presidente da Câmara, senhores funcionários municipais, público que nos acompanha, sendo esta a minha intervenção neste novo mandato da Assembleia Municipal, vou começar a minha intervenção justamente por aquilo que disse há cerca de 3 anos, quando eu era líder de uma bancada de oposição ao Executivo Municipal da altura, e quando se discutiu justamente a questão da Matosinhos Sport, intervenção que eu fiz no dia 10 de 12 de 2018. Disse então eu, e era líder de uma bancada de oposição, acerca da Matosinhos Sport o seguinte: andou bem o Executivo Municipal e todos aqueles que acharam que era possível manter em funcionamento a Matosinhos Sport. O encerramento da Matosinhos Sport seria dramático para os seus trabalhadores, mas sobretudo para as respectivas famílias e para a prática desportiva dos matosinhenses. Respeitamos o sentido de voto de todos, mesmo daqueles que discordaram da metodologia seguida pelo Executivo Municipal. Encerrado este capítulo da extinção da Matosinhos Sport, temos de projetar o futuro. Mas é um facto que a estratégia seguida foi de sucesso e por isso nos congratulamos. Disse isso sendo líder da oposição e confesso, passado 3 anos, que não estou nada arrependido da intervenção que então fiz. E porquê? Depois de colocada esta nota introdutória e analisando este relatório trimestral que nos é apresentado pela administração da Matosinhos Sport, nós chegamos a várias conclusões positivas. Primeiro, situação económica financeira. Há créditos no valor de 1,138 milhões de euros, disponibilidades financeiras de 550 mil euros, há dívidas a cobrar a clientes de cerca de 587 mil euros, as dívidas a fornecedores são apenas 239 mil euros, com pagamentos no máximo 80 dias. Chama-se isto uma boa gestão financeira. É evidente que poderá dizer-se assim, mas houve subsídios à exploração. Todos eles justificáveis por aquilo que eu vou dizer a seguir. Na execução orçamental, era previsto que no fim do segundo semestre o saldo previsional fosse exatamente de 0 euros. Neste momento, de acordo com o documento que nos é apresentado, há um saldo positivo de 59 mil euros. Há uma diminuição dos rendimentos totais previstos de cerca de 276 mil euros. E há uma diminuição dos gastos previstos de cerca de 335 mil euros, segundo o documento. Mas temos que analisar o documento à luz do que sucedeu já no ano transato e no que tem sucedido durante este ano. Há uma perda de rendimento face ao orçamentado, cerca de 276 mil euros. Mas está bem explicado e justificado no documento. Nas piscinas, há uma redução de 229 mil euros face ao orçamentado. O utentes, há um decréscimo de utilização parte de utentes de 204 mil euros. E nos clubes, cerca de 104 mil euros.
Mas isto decorre justamente porque as piscinas estiveram encerradas entre o dia 15 de janeiro e o dia 4 de abril de 2021. Há que acrescer a isto, ao facto de não estar registado neste relatório, em que a utilização das piscinas, mesmo depois dessas datas, e por efeito da pandemia, obriga a existir um período de não disponibilidade dos espaços públicos para a utilização dos utentes que se seguem, porque entre os utilizadores e os restantes tem que haver desinfecção dos espaços. E há uma redução do número de utilizadores. Numa piscina é mantido um nível de segurança de 2 metros. Isto quer dizer que numa escola de formação e de aulas que teria, por exemplo, 30 utilizadores, se calhar agora tem meia dúzia deles. Em vez de ter 2 horas de utilização, agora tem 1 hora de utilização, porque é necessário desinfetar os espaços. Por isso mesmo, há uma redução efetiva de receitas, que tiveram que ser compensadas com subsídios à exploração. Naturalmente, o que é que se fazia aos funcionários? Despediam-se? Mandavam-se para o desemprego? Isso era socialmente correto? Era justo? Despediam-se os funcionários, assim tinham que se readmitir, criar novas mais-valias, criar outra estrutura física, e com isso perdia Matosinhos e os matosinhenses. Termino exatamente dizendo aquilo que me iniciei. Aqui chegados, e concluo, a estratégia de recuperação funcional e financeira de Matosinhos Sport tem sido consistente. Caso não tivesse surgido a pandemia e os seus efeitos consequentes, esta estratégia ainda seria mais e melhor evidenciada. Termino a minha intervenção nos exatos termos em que iniciei. A estratégia seguida tem sido sucesso e, por isso, nos congratulamos e felicitamos o Executivo pela metodologia utilizada. Pensamos, e termino, que a ambição e a confiança no futuro devem ser apanágio de toda a Assembleia Municipal e, seguramente, é da bancada do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado deseja intervir sobre este ponto? Muito bem. Senhora Presidente, deseja intervir? Estamos, então, tomamos, então, conhecimento e debatemos-lo devidamente. Vamos passar para o ponto 14º, relatório de execução orçamental do segundo trimestre da Matosinhos Habite. Alguém deseja intervir sobre este ponto? Consideram que ele já foi discutido amplamente nos indicadores. Este é uma execução orçamental. Estamos, então, todos esclarecidos sobre o mesmo. 15º, relatório semestral do fiscal único referente à empresa municipal de Matosinhos Habite. Senhor deputado Jorge Albuquerque, faça o favor.
Eu quero desde já salientar que percebo e sei, apesar de ser novo, que normalmente não se fala quando se encerra o ponto a seguir à intervenção do Senhor Presidente, mas quando se abre uma exceção 2 vezes, espera-se que essa exceção seja aberta noutras vezes, noutros pontos. E, portanto, lamento que não me tenham permitido intervir no 12º ponto, penso eu, a seguir à Senhora Presidente. Agora, voltando à questão que estamos aqui a discutir, dizer à Senhora Presidente que não precisa ser condescendente comigo por ser mais novo ou por ser a primeira vez que aqui estou. Não sei como é que era o bairro do Seixo há 10 anos, não sei tudo, no futuro continuarei a não saber tudo, mas sei que se andarmos 20 metros para um outro edifício daqueles que estão a ser intervencionados neste momento, conseguimos ter uma ideia do que era há 10 anos esses mesmos prédios. E sabemos que são condições completamente deploráveis para quem lá vive. Cozinhas desfeitas, bichos, térmitas, enfim. Com certeza, Sra. Presidente, saberá tão bem quanto eu a realidade daquelas pessoas. E, portanto, é de lamentar que na execução orçamental que foi feita, quando mais era preciso, e eu percebo que o Sr. Deputado do PS diga e queira usar a pandemia como desculpa, mas não é, a resposta às necessidades das pessoas não pode ser dada quando a Câmara quer, é quando as pessoas precisam. E nesta altura de maior necessidade é quando elas precisavam dessas respostas e foi aí que a Matosinhos Habite e a Câmara Municipal falhou. E podemos continuar a usar a pandemia como bode expiatório e dizer, bom, mas não podemos fazer as intervenções necessárias e avaliar as condições daquelas pessoas para responder ao que elas precisavam. Mas é o próprio relatório da Matosinhos Habite que diz que as visitas foram superiores àquilo que estava esperado pela empresa. Portanto, é incompreensível
que de 81% das visitas, ou quase 82% das visitas feitas para avaliar as condições, quem vive naquelas condições deploráveis e insalubres, tenha executado apenas 22% do orçamento para dar resposta a essas mesmas necessidades. Portanto, das duas uma, ou foi falta de vontade, ou foi achar que aquilo são condições dignas para se viver. Nós achamos que não e esperamos que essa resposta seja dada o mais urgentemente possível.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já esgotou o seu tempo. Mais alguém deseja intervir sobre este ponto? Estamos então todos esclarecidos sobre o mesmo. Vamos passar então para o ponto 16º, que é o relatório semestral fiscal único referente a Matosinhos de Pôr. Alguém deseja intervir? Bom, e vamos então passar para o último ponto da nossa ordem de trabalhos, o 17º, que é referente ao relatório do Estado do Ambiente Acústico Municipal, 19-20, no período 19-20, e para a discussão deste foi atribuída à grelha B. Quem deseja intervir sobre o mesmo? Faça o favor, Senhor Deputado David Carvalho.
Que é extremamente importante para os munícipes matosinhenses, porque analisam um aspecto muito importante, que é a poluição sonora tem repercussões significativas na população em geral, levando, de facto, à diminuição da acuidade auditiva que se observa, nomeadamente, com a idade. Aquilo que o documento apresenta é, de facto, um aumento da poluição sonora nos últimos anos, tirando, digamos, 2019, em que há ali dados um pouco contraditórios, mas em termos da poluição temporária, eles aumentam. E, digamos, desde o início do relatório até ao momento atual, digamos, tem havido, quer da permanente, quer da temporária, aumento progressivo. E a minha pergunta tem a ver com as considerações, digamos, no fim do documento, que dizem que este sistema, em articulação com o plano de redução de ruído, irá permitir ao município estabelecer e implementar uma estratégia de prevenção e redução do ruído ambiente. E, portanto, a minha questão era o que é que o município se propõe fazer para a prevenção e redução do ruído ambiente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Avelino, faça a favor.
Nós consideramos importante que haja este relatório, embora ele venha com algumas deste relatório, venha baseado em mapas de 2003, 2004 e em outras situações de 2011. Contudo, uma das nossas preocupações é esta, é que efetivamente há a possibilidade de redução dos ruídos nas freguesias em que se verifica que tem muita habitação próxima dos eixos rodoviários e em algumas situações porque inclusivamente o pagamento das secutas obriga o trânsito a fugir pelo interior das nossas freguesias e quando analisamos se analisa este relatório verifica-se que, por exemplo, Parafita é um dos sítios onde há maior incidência de ruído e de perturbação. Deixar também ficar só uma outra preocupação, que era esta, que este relatório tem urgência de ser depois na prática também dado exemplo para o dia-a-dia da população. Quer dizer, não é admissível viver-se 5-6 meses com as tampas ou de saneamento ou das águas pluviais durante 5-6 meses a fazer barulho e a não deixar ninguém dormir. E às vezes aqui também há, digamos, até uma entidade resolve rapidamente a tampa da caixa que lhe diz respeito e a outra entidade demora mais 6 ou 7 meses, ou seja, aquela situação prevalece. Era a preocupação de que, na base deste relatório, possa no futuro vir a ser dada maior atenção a todo o problema do ruído.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sílvia Moutinho, faça favor.
Estas condições realmente são muito difíceis, Sr. Presidente. Bem, a primeira evidência deste relatório que leva-nos a questionar a Câmara Municipal é o facto de termos um relatório que diz 2019-2020 e estes dados, de um relatório que supostamente é feito de dois em dois anos, são dados de há 10 anos. O relatório é baseado em dados de 2011, quando, pronto, os mais recentes serão de 2011, o que torna este relatório muito pouco credível. Todos sabemos que o município mudou nestes últimos 10 anos. Certamente que o nível de poluição sonora também se alterou, desde os dados que temos de 2011 até à nossa realidade, à realidade de 2019-2020, que supostamente é do relatório. Por que razão a Câmara Municipal apresenta à Assembleia Municipal um relatório que está baseado em dados desatualizados? O Bloco de Esquerda recomenda à Câmara Municipal que desenvolva um processo de atualização e recolha de dados sobre o ruído no Conselho, de modo a que o próximo relatório seja mais atual, mais credível e possamos realmente refletir de forma mais consciente sobre o facto. Agora sobre o próprio relatório. Quais são os casos em que é considerada a impossibilidade de redução da fonte do meio de propagação do ruído? Supõe-se que estamos a falar principalmente dos eixos rodoviários. Nesse caso foram equacionadas medidas para acalmar o trânsito, nomeadamente alterações ao perfil rodoviário, redução dos limites de velocidade, foram ocasionadas medidas de redução de tráfego, fazer divergir o tráfego dessas vias por formas alternativas e, no caso da impossibilidade de formas alternativas, foram pensadas outras infraestruturas subterrâneas, por exemplo. Há barreiras acústicas eficazes que estão a ser consideradas fazer. Portanto, gostaríamos de saber, como cortinas arbóreas ou outras, gostaríamos de saber o que é que se está a pensar a fazer para mitigar este problema que aparece no relatório, embora desatualizado. O relatório de acompanhamento de execução do plano de ação de ruído no PAR registra-se que a medida reforço de isolamento de fachadas imposto por regulamento municipal para novas construções e a reabilitação de edifícios existentes, que terá sido, portanto, que teve mais baixos níveis de execução. A suposição desta situação, gostaríamos de saber o que é que tencionam fazer, o que é que se pode fazer para que realmente se passe a aplicar. Você passa a aplicar esta medida. A população que é sujeita a uma sobreexposição do ruído é muito significativa. Isto demonstra que o planeamento do território não foi feito de forma adequada a proteger os residentes. As medidas de mitigação impõem-se, claro, acho que não há dúvidas sobre isto, com alguma
já
urgência.
Já terminou o seu tempo, senhora deputada, queira concluir, por favor.
Sim, eu vou concluir. Portanto, basicamente, nós estamos preocupados com este relatório, com a desatualização dele e gostaríamos de saber quais são as medidas para resolver algumas das questões que estão, mesmo assim, patentes neste relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Paula Mesquita, faça favor.
Ora, boa noite. O ruído é sempre um assunto sensível e a prevenção da poluição sonora deve ser efetivamente uma prioridade no que concerne às políticas do ambiente, uma vez que obviamente está em causa a saúde e bem-estar de toda a população. Analisados que foram os mapas do ruído e o mapa estratégico do ruído e tendo em atenção as zonas sensíveis e mistas, conclui-se que a fonte de maior ruído no nosso município continua a ser aquela que advém das infraestruturas rodoviárias, não é? Para além depois obviamente das indústrias, comércio, etc. O município de Matosinhos finalizou no ano de 2018 o seu plano de ação de ruído, onde apontaram efetivamente algumas considerações e onde se identificaram 11 zonas críticas. Houve então, na altura, segundo este relatório, a necessidade de implementação de medidas ativas de redução de ruído, como sendo, por exemplo, a alteração de pavimentos, estreitamento de vias, etc. E supostamente, e sublinho, supostamente, algumas medidas passivas de redução do ruído que fazem parte, alegadamente fazem parte de diversos programas do município que estarão supostamente a ser implementadas. Lamentavelmente, este relatório que não nos diz é quais são essas medidas passivas, também não nos dizem quais são os programas, não se mencionam os programas em que supostamente estarão, das quais fazem parte. Também neste relatório nos dizem que o controle da poluição sonora em meio urbano passa pela monitorização desse ruído, através de estações, e sim senhora, estaremos de acordo, bem como das medidas de redução adequadas. E diz então que este sistema de monitorização, em articulação com o tal plano de redução de ruído, iria permitir estabelecer efetivamente uma estratégia de prevenção e redução do ruído ambiente. Ora, o importante era efetivamente saber qual é essa estratégia de prevenção e redução do ruído ambiente e ainda como e quando esta mesma estratégia será colocada em prática para benefício da saúde e bem-estar de todos os munícipes, obviamente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quem mais deseja intervir? Sr. Deputado Monteiro da Mata, faça o favor.
Sra. Presidente, a questão do ruído já amplamente debatida em anteriores mandatos da Assembleia Municipal, e que, pelo menos ciclicamente, dois em dois anos, nós voltamos ao mesmo tema, porque dois em dois anos é-nos apresentado sempre um relatório de estudo do ambiente acústico municipal. E nós, para analisarmos estes documentos, há uma coisa que temos que fazer, e que eu, pelo menos, faço sempre, comparo-os com os documentos anteriores, porque os relatórios reportam a um biénio. Se reporta a um biénio, há naturalmente alguns dados estatísticos do biénio que são transportados positiva ou negativamente para o biénio subsequente. E analisando este relatório, ele diz-nos o seguinte, sobre reclamações de ruído. De 2019 para 2020 há uma redução de 5%. Comparando biénios, do biénio 2017-2018 com o biénio 2019-2020, há uma redução de reclamações sobre ruído de 29%. Mas isto não nos deve deixar descansados, como disseram anteriores deputados municipais, nomeadamente a bancada do PSD. De facto, o ruído perturba, e o documento é clarinho, perturba a qualidade de vida dos cidadãos, o descanso, o metabolismo, não sou médico, mas li o documento, posso não saber muito o que isso é, mas pelo menos percebo. E há, sobretudo, dois indicadores que nos devem preocupar sobremaneira. O ruído diurno em interdição noturno, que aparece aqui com as iniciais LDN, e o ruído noturno, que aparece aqui, o indicador RM. E a legislação é clara. Entre esses dois indicadores, deveria haver um decréscimo inferior a 10 decibéis acústicos. E tal não sucede. Isso quer dizer que o ruído diurno noturno devia ser inferior, no mínimo, em 10% ao ruído diurno em interdição noturno, e este relatório diz que isso não sucede. Mas também diz o seguinte, diz que as principais fontes de ruído no nosso concelho são as fontes rodoviárias, e nós não podemos ignorar que estamos num concelho atravessado por grandes 4 autoestradas. Nós temos a penetrar aqui bem próximo à 4, temos a A3 que atravessa o nosso concelho, temos a A28, temos a Via Norte. Tudo fonte, geradoras de ruído, de muito ruído, e que não são vias de gestão municipal. Como tal, nós a única coisa que podemos e devemos fazer, e isso o Executivo Municipal conta desde já com a bancada do Partido Socialista, é apoiar o Executivo em todas as ações que entenda fazer, junto dos concessionários dessas fontes rodoviárias, criadoras de ruído, entenda-se Instituto de Estradas de Portugal, a Ascend e os outros concessionários, para criarem, de facto, barreiras acústicas que permitam reduzir ou atenuar os efeitos do ruído. Da parte do Executivo, é evidente que o Executivo tem feito alguma coisa dentro das vias rodoviárias de gestão municipal. Todos nós sabemos e reconhecemos que tem existido alteração de pavimento, tem existido estreitamento de vias, tem existido, há um regulamento que diz isolamento das fachadas, mas nós quando lemos um documento temos que ler todo, integralmente, e diz lá isolamento de fachadas em novas construções e em reabilitação de edifícios, entenda-se reabilitação, sujeita a licenciamento municipal. Não há outra forma de o fazer, porque o Executivo não tem qualquer poder legislativo, nem impositivo, para obrigar um determinado cidadão a isolar a fachada se ele não entender fazê-lo e não decidir gastar esse dinheiro. Portanto, nós pouco mais podemos fazer do que isso. Registamos também que o Executivo prevê, nas vias rodoviárias municipais, reduzir em 16% o indicador no ruído diurno em tradução noturno, em 14% no indicador de ruído noturno, o que achamos muito positivo. Mas isto são áreas onde o Executivo pode intervir. Nas restantes áreas, com o devido respeito por todos os presentes para o Executivo não pode fazer nada sobre equipamentos de gestão de sobregestão governamental. E, como tal, nós só podemos apoiar o Executivo nas iniciativas que entenda fazer. Depois disso, fala-se em planeamento de território. É fácil falar em planeamento de território, falar em tudo. A questão é que não foi o Executivo Municipal, nenhum Executivo, muito menos este, que decidiu que há quatro penetráveis Matosinhos e que vinha até à Avenida da República e que provocava ruído. Mas nós, entre essa provocada de ruído, ter a quatro a penetrar em Matosinhos ou não ter a quatro, nós temos que medir os benefícios e os inconvenientes. Há benefícios, naturalmente existirão alguns inconvenientes, e o que nós temos agora é que atenuar esses inconvenientes. Ainda nenhum, se calhar, tinha nascido, já existia a Via Norte. A Via Norte existia, é um facto. Nós temos agora a pugnar é para que haja uma redução de ruído da Via Norte, para que haja na A3, para que haja na A28. Isso sim é que é ajudar o Executivo e resolver problemas. De resto, levantar questões, isto é muito simples, meus amigos, qualquer um de nós levanta questões. O difícil é resolver problemas e, sobretudo, arranjar soluções para essa mesma resolução. De maneira que termino exatamente. Tudo que o Executivo decida fazer para, junto dessas entidades que gerem as vias rodoviárias nacionais, nós estaremos aqui para apoiarem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém, Sr. Deputado, deseja intervir sobre este ponto? Vou passar então a palavra à Sra. Presidente da Câmara para esclarecer algumas dúvidas que foram aqui colocadas. Faça favor, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Presidente, por me permitir. Peço que seja respondido pela Sra. Vereadora Manuela Alves.
Faça favor. Faça favor, Sra. Vereadora Manuela Alves.
Boa noite, Sra. Presidente da Assembleia. Boa noite, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados. Vou tentar responder de uma forma por tópicos a todos os temas que aqui foram dados. Este relatório é realmente obrigatório e, portanto, aparece aqui na Assembleia Municipal de 2 em 2 anos e realmente é um bocado estranho que existam mapas de ruído de dados de 2003 feitos em 2008 e dados os mapas estratégicos tenham dados de 2011 e que sejam feitos, apresentados em 2018. Portanto, temos mapas de 2008 e mapas de 2013, cujos dados são de 2003 e de 2011, como diz no relatório. Só que o modelo para fazer o mapa de ruído é muito complicado e a gestão das infraestruturas terrestres que recolhem esses dados e que metem num algoritmo e que permitem tirar estes mapas. Talvez o relatório seja um bocadinho confuso a explicar o que é o mapa de ruído e o mapa estratégico de ruído. De qualquer das formas, o Conselho de Matosinhos tem uma rede de monitorização de ruído com sensores, 7, que tem acompanhado estes números, ou seja, não obstante os dados sejam bastante antigos e que era bom atualizar, o que é facto é que a rede de monitorização diz basicamente a mesma coisa. Quanto ao plano, existe um plano feito em 2018 que todos os anos tem uma atualização e, portanto, vai ter uma atualização em 2021, onde foram identificadas 11 situações nas vias municipais. A zona adjacente à Rua Serpa Pinto, a zona adjacente à Avenida da República, Duarte Pacheco, 5 de Outubro em Custóias. Avenida do Conde de Samamed em Festa, Rua Godinho Faria, Rua Silva Brinca em Samamed em Festa, Rua Nova do Seixo, Rua Roberto Ivens, Avenida Xananas Guzmão e zonas adjacentes à Avenida Antunes Guimarães. E para cada uma destas situações
foram elencadas medidas. E essas medidas têm um horizonte máximo de 5 anos. Portanto, se calhar, atrevo-me a dizer que também era interessante trazer o próximo relatório a esta Assembleia Municipal, de modo a também acompanharem como a Câmara faz, em que situação é que estão as várias medidas. Temos algumas que estão executadas, estou aqui, por exemplo, a ler a introdução da rotunda entre a Avenida Duarte Pacheco e a Rua Serpa Pinto, executada, ou alteração do pavimento em algumas vias, outros a iniciar e outros ainda que não se iniciaram, mas não podemos esquecer que o plano é para 5 anos e que, portanto, foi iniciado no final de 2018 e estamos em 2021. Efetivamente, a grande fonte de ruído são as grandes infraestruturas terrestres e contra essas não há muito a fazer, não é? Eles também têm eles próprios um plano de ação e é a obrigação da Câmara acompanhar esse plano de ação para ver se aquilo que eles comprometeram a fazer, que é pouco, o têm feito. Relativamente ao reforço do isolamento das fachadas e o facto de nós assumirmos no relatório que é o que tem menor execução, é que isso obrigaria a uma alteração do regulamento de tal forma que nessas ruas, quem quisesse reabilitar ou construir de novo, apresentasse uma série de proteções sonoras de isolamento para melhorar a eficiência. É óbvio que até com estas linhas que têm havido de apoio à eficiência energética, a maior parte das pessoas que reabilitam ou constroem de novo é evidente que põem vidros duplos e fachadas mais adequadas, mas esse é um problema que teremos que tratar também com o urbanismo no regulamento. Eu acho que já falei em todos os pontos que aqui foram falados. Acho eu. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Vereadora. Senhora Presidente, deseja ainda concluir este assunto? Dizer mais alguma coisa sobre o assunto?
Não, Sra. Presidente, só para dizer que sabemos que é um tema que há muito que tem um impacto direto na vida das pessoas, na nossa qualidade, e que só há pouco tempo é que a legislação até nos alterou estes procedimentos e, portanto, temos vindo agora a recuperar muitos anos de atraso. E, portanto, o primeiro plano de ação é este, que estamos agora a aplicar, é de 2018, nunca tinha havido nenhum. Estamos a metade do prazo, sensivelmente, para o cumprir e vamos tentar atingir o máximo dos objetivos, mas é expectável que, sobretudo, porque tem a ver com a alteração até das atitudes das pessoas e, portanto, há uma parte importante que é da sensibilização dos próprios munícipes, porque reduzir o impacto do ruído, as questões sonoras, não depende apenas da autarquia, nem dos poderes públicos, nem da autarquia das infraestruturas de Portugal, embora sejam eles. Depois temos também a questão da proximidade ao aeroporto e às zonas do concelho, sabemos bem, que são muito afetadas. Por exemplo, Santa Cruz do Bispo tem aquele canal da influência dos aviões e, portanto, não são medidas de resolução imediata. Elas são têm causas distintas. E foi importante nós, pela primeira vez, termos um documento estratégico que agora possamos acompanhar. Acho que será útil, vou encaminhar para os serviços de apoio para que todos os senhores deputados conheçam este plano de ação. Se calhar nem todos conhecem este plano de ação, penso que houve perguntas no sentido de melhor conhecer este documento, que no fundo é o guião que nós temos até 2023 das ações que a Câmara tem de seguir para mitigar alguns desses efeitos e nós vamos trazendo aqui o relatório da evolução e a perspectiva de como vamos estar em 2023 e dos passos que teremos a seguir, que serão muitos, evidentemente. Era só isso, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada também por se disponibilizar, por disponibilizar o plano de ação, que é muito importante para nós, para tomarmos conhecimento sobre esta questão. E agradecer também à Senhora Vereadora que se disponibilizou para trazer o plano de avaliação da execução do mesmo, que também é para nós muito importante. E, portanto, não ficamos aqui limitados a 2 em 2 anos tomarmos conhecimento sobre o ruído, este documento sobre o ruído, mas irmos acompanhando a evolução, quer do programa de ação, quer da sua evolução. Muito obrigada por isso. Terminamos assim a nossa ordem de trabalhos e eu ia pedir à Senhora Primeira Secretária, o favor de ler a minuta da ata. Faça favor.
Minuta da ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal, realizada em 6 de dezembro de 2021. Ponto 1 da Ordem de Trabalhos. Eleição da lista dos candidatos à Comissão Executiva Metropolitana do Porto. A Assembleia Municipal votou por escrutínio secreto e deliberou, por maioria, aprovar a lista dos candidatos à Comissão Executiva Metropolitana do Porto, com a seguinte votação: 19 votos a favor, 4 contra, 6 brancos e 4 nulos. Ponto 2. Ata da sessão ordinária de 13 de setembro de 2021 e da primeira sessão da Assembleia Municipal de 16 de outubro de 2021. A Assembleia Municipal deliberou por maioria aprovar a ata da sessão ordinária de 13 de setembro de 2021 com a seguinte votação: 18 abstenções e 19 votos a favor. As abstenções foram dos senhores deputados que não estiveram presentes. A Assembleia Municipal deliberou por maioria aprovar a ata da primeira sessão de 16 de outubro de 2021 com a seguinte votação: 3 abstenções e 34 votos a favor. As abstenções foram dos senhores deputados que não estiveram presentes. Ponto 3. Eleição de um Presidente da União de Freguesias para integrar o 25º Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses. A Assembleia Municipal votou por escrutínio secreto e deliberou por maioria aprovar a eleição do Presidente da União de Freguesias de Custóias, Lessa do Bali e Guifões, Pedro Gonçalves, e como suplente o Presidente da União de Freguesias de Matosinhos e Lessa da Palmeira, Paulo Carvalho, para integrarem o 25º Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses, tendo sido o seguinte o resultado da votação: 20 votos a favor, 9 contra, 7 brancos e 1 nulo. Ponto 4. Eleição do representante das uniões de freguesia no Conselho Municipal de Educação de Matosinhos. A Assembleia Municipal votou por escrutínio secreto e deliberou por maioria a proposta apresentada pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, com 25 votos a favor, 6 votos contra, 5 brancos e 1 nulo. Assim foi eleito o Presidente da União de Freguesias de Samamed e Senhora da Hora, Leonardo Fernandes. Ponto 5. Proposta do Regimento da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Regimento da Assembleia Municipal de Matosinhos. Ponto 6. Celebração de contratos interadministrativos de delegação de competências municipais nas uniões de freguesias do Conselho. A Assembleia Municipal apreciou a presente proposta e deliberou por unanimidade aprovar a proposta no sentido de 1. Serem asseguradas e mantidas as transferências das prestações financeiras previstas nos contratos celebrados com as uniões de freguesia, entretanto caducados, até que sejam aprovados pelos órgãos autárquicos competentes os novos contratos interadministrativos de delegação de competências a celebrar com as uniões de freguesia. E 2. Que a produção de efeitos deste ato retroaja à data da tomada de posse de todos os órgãos autárquicos intervenientes. Ponto 7. Designação do fiscal único das empresas locais. A Assembleia Municipal deliberou por maioria designar como fiscal único das empresas locais Matosinhos Avit e Matosinhos Sport, a sociedade Orart e associados, com os seguintes votos: 12 abstenções do PSD, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, CDS e Chega, e 25 votos a favor do PS, CDU, PAN e do Movimento António Parada Sim. Ponto 8. Fornecimento de combustíveis rodoviários, gasóleo e gasolina sem chumbo 95, por um ano, com início em 2022 e eventualmente renovável por mais um ano. A Assembleia Municipal deliberou por maioria autorizar a abertura de procedimento de consulta prévia ao abrigo do acordo quadro de combustíveis rodoviários celebrado pela Central de Compras da Lipor para a aquisição de combustíveis a granel e abastecimento em postos públicos pelo período de um ano, automaticamente renovável por mais um, se nenhuma das partes o denunciar com antecedência mínima de 60 dias em relação ao termo ou até que a verba se esgote, com início a 1 de janeiro de 2022, A votação deste ponto foi a seguinte: 2 abstenções do Bloco de Esquerda e 35 votos a favor das restantes forças políticas representadas. Ponto 9. Serviços de limpeza de edifícios municipais 2021-2024. A Assembleia Municipal deliberou por maioria autorizar a abertura de procedimento de concurso público com publicidade internacional, com a seguinte votação: 4 votos contra, do Bloco de Esquerda e da CDU, e 33 votos a favor das restantes forças partidárias. Ponto 10. Aquisição de serviços de comunicação fixas e móveis, dados e serviço cloud, por 36 meses, com início em 2022. A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar a abertura de procedimento de concurso público com publicidade internacional para a contratação de serviços de comunicações fixas e móveis, dados e serviço cloud, pelo preço base de 361.800 euros, ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor, pelo prazo de 36 meses, com início em 2022. Ponto 11. Primeira alteração, por adaptação ao Plano Diretor Municipal de Matosinhos, para compatibilização com o programa da Orla Costeira Caminha Espinho. A Assembleia Municipal tomou conhecimento. Ponto 12. Matosinhos Habite, relatório de avaliação dos referenciais e indicadores de eficiência, junho de 2021. A Assembleia Municipal tomou conhecimento. Ponto 13. Relatório da execução orçamental do segundo trimestre de 2021 da Matosinhos Depor. A Assembleia Municipal tomou conhecimento. Ponto 14. Relatório da execução orçamental do segundo trimestre da Matosinhos Habite. A Assembleia Municipal tomou conhecimento. Ponto 15. Relatório semestral do fiscal único referente à empresa municipal Matosinhos Habite. A Assembleia Municipal tomou conhecimento. Ponto 16. Relatório semestral de fiscal único referente à empresa municipal Matosinhos Depor. A Assembleia Municipal tomou conhecimento. E ponto 17. Relatório de estado do ambiente acústico municipal 2019-2020. A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
Muito obrigada. Vou colocar então à votação a minuta da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Minuta da ata foi aprovada por unanimidade. Estão encerrados os nossos trabalhos. Tal como tínhamos pensado e desejado na nossa conferência de líderes terminar esta Assembleia antes da hora prevista, assim conseguimos. Muito obrigada a todas e a todos pela vossa colaboração e até ao próximo dia 20, altura em que realizaremos a nossa Assembleia Ordinária.